Cada momento é único e o seu registro é fundamental. Para as fotos de sua festa ou evento, escolha uma empresa com experiência e credibilidade. Escolha a Clique Rio Mafra. Tenha fotos profissionais com publicação na internet e no jornal para deixar o seu evento em evidência. Atendemos Rio Mafra e região com profissionais experientes e com qualidade já reconhecida. Acesse cliquerilmafra.com.br ou ligue 3642-2122 e solicite um orçamento. Fotos com qualidade e com divulgação em mídias jornalísticas é com o Clique Rio Mafra.
Muito bem, são 8 horas e 3 minutos, 8 e 3. Boa noite, você ligado com a 104.5, a nossa nova FM, sempre tocando o que você gosta. E a partir de agora estamos linkados com o Clube Zeppelin, onde acontece o debate aos candidatos à Prefeitura de Mafra. E por lá estão o nosso diretor Amaury Levinsky e também Márcio Gonçalves. Primeiramente, boa noite aí para Márcio Gonçalves.
Boa noite, Jota. Boa noite, amigo Vinte, ligado na nova 104,5. Nesse exato momento, já o presidente da Associação Comercial Industrial, Nereu Martins Carvalho, já está dando o seu discurso inicial, e claro que também o mediador, o Rafael Chapieschi, já falou na abertura, portanto, já iniciou-se aqui o debate. A presença, claro, dos três candidatos, o Chouze, Paulinho Dutra e Erto Bielek, já estão presentes, já postado, claro, enquanto fala o presidente da Associação Comercial Industrial, Nereu Martins Carvalho. Do outro lado, nós estamos também com o nosso diretor, Amaury Levinsky, que está a posto, está mais perto do palco, Amaury.
Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes da Rádio Nova Era. E nós realmente estamos aqui começando aí o debate político, aí, os candidatos que pleiteiam aí a Prefeitura Municipal de Mafra. Nós teremos aí nesse debate aí três blocos, né? Primeiro bloco, o bloco de apresentação dos candidatos. Em seguida, nós teremos um bloco, segundo bloco de perguntas, serão nove perguntas, que vão gerar aí 27 respostas. E o terceiro bloco, que candidato pergunta para candidato. E nós temos, me parece aí, né, Jota, nós fizemos aí uma entrevista na chegada de cada candidato e essa matéria que vai para o ar agora para vocês acompanharem.
Amaury, pois não. Só confirmando, estamos aqui na frente, por enquanto dos 500 credenciamentos, apenas 160 presentes nesse exato momento.
160 presentes nesse momento, então essa informação aí que o Márcio traz para a gente, não temos aí 500 convidados, não, por enquanto não chegou todo o pessoal então que foi convidado a esse debate. Então o Jotinha está aí com as entrevistas aí dos candidatos e vamos colocar no ar.
Muito bem, então são agora 8 horas e 6 minutos, 8 e 6, nós vamos então com a entrevista que fizemos aí com os candidatos à Prefeitura de Mafra, quando eles estavam chegando aí no Clube Zeppelin. Vamos ouvir, portanto, essa entrevista que o Márcio Gonçalves fez com os candidatos.
Candidato Roberto Chouze, o Eto Chouze, falando dessa expectativa, Eto, quanto ao debate dessa noite.
Boa noite, Márcio, boa noite a todos os ouvintes da nossa Rádio Nova Era, né, e a São José também, que deve, né, que está fazendo a cobertura deste evento. É um debate sempre um momento democrático, né? Um momento que os candidatos têm para apresentar suas propostas, apresentar algumas ideias, ser questionado pela sociedade, pela comunidade, sobre alguns pontos de vista. Então é o marco do debate, sempre é um marco democrático e muito representativo, né, para a nossa sociedade. Então a gente está aí acompanhando, tem tudo para ser um grande evento essa noite, está sendo bem organizado, né? Tem que parabenizar os organizadores e o Grupo em Prol de Mafra. E veremos aí no final da noite, né, ter um pouquinho melhor uma análise, né, do resultado desse debate. Né, acho que é um momento ímpar realmente para os candidatos se apresentarem para toda a comunidade, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem um pouco mais os candidatos. Então, é um momento oportuno.
Obrigado, candidato. Boa sorte.
Obrigado, Márcio, né? Uma boa noite a todos.
Estamos falando então, com o candidato Huerto Bielek, que passa para o nosso ouvinte a expectativa desse debate, essa noite importantíssima para o município de Mafra.
Boa noite, Márcio. Boa noite a toda a equipe da FM. Já com saudades de falar nos microfones da rádio. Dizendo que a noite de hoje é uma noite democrática, uma noite prévia aí das eleições, se aproximando o momento eleitoral. Né, mostrando os candidatos, mostrando as suas propostas, todos com maior carinho, com maior intenção, com todas as melhores intenções em prol do seu município. E nós estamos aí, tentando nos destacar e mostrar que somos melhores, temos as melhores propostas, as melhores condições de realmente efetivar aquelas prioridades que a população mafrense pede e tanto espera do seu novo prefeito que começa no ano que vem.
Tá certo, obrigado, candidato, boa sorte.
Obrigado.
Conversando então com o candidato Paulo Sérgio Dutra, falando da expectativa dessa noite, uma noite importantíssima, candidato.
Sem dúvida, Marcelo, uma noite muito importante para a nossa comunidade mafrense. Acredito que é um momento democrático que Mafra esperava. Eu estava muito ansioso pela essa noite de hoje, porque mais uma oportunidade para a nossa população poder escolher seu candidato, verificar suas propostas, e acredito que isso, que é toda a população, através de vocês, fazendo um bom trabalho com as rádios, vão proporcionar à população e a todos os presentes aqui. Vão poder ver as propostas dos três candidatos, qual a melhor proposta. E, acima de tudo, acredito que a melhor proposta é o bem de Mafra. Né? Espero que eu e também meus adversários, candidatos, a gente possa propor para a população de Mafra a melhor proposta para um governo de 4 anos aí do bem-estar da nossa população.
Obrigado e um bom debate.
Obrigado, Márcio.
Tá certo, então, portanto, foi a entrevista com os candidatos à Prefeitura de Mafra ao chegar lá no Clube Zeppelin, portanto, para esse debate que acontece nesta noite. Estão por lá os representantes das coligações, Um Novo Caminho para Todos, Juntos é Possível e também Mafra para as Pessoas. Márcio Gonçalves, está me ouvindo?
Ah, estamos ouvindo sim, Jota, e confirmando mais uma vez a informação que nós demos já na primeira intervenção. 160 pessoas já estão dentro do Zeppelin com seu credenciamento, o credenciamento que seria para 500 pessoas. Nós estamos nos deslocando até a entrada para confirmarmos mais uma vez como é que está nesse exato momento os credenciamentos. Eu gostaria de ver com as meninas, se confirma, permanece 160, 204 já aumentando, então, portanto, nesse exato momento, claro que o debate entre os candidatos ainda está sendo explanado as suas regras do debate. 204, portanto, para 500 pessoas que vão chegar, devem estar chegando, muitas pessoas também do interior, e claro que atrasa um pouco, mas esse pessoal que está se deslocando, já o nosso alerta que o debate está dentro do seu horário, Amorim.
Feito, Márcio. Jota, nós vamos entrar agora, então, ao vivo aqui com a palavra do candidato Wellington, que está fazendo a sua apresentação. Então, nesse momento, a gente também entra em cadeia com a Rádio São José para transmitir o debate e, nesse momento, com a palavra o candidato Wellington Bielek.
E dizendo que a explanação do plano de governo em 10 minutos, eu vou tentar, pelo menos sinteticamente, colocar alguma coisa aqui para vocês, principalmente dos pontos mais principais do nosso plano de governo, que vem diretamente da área da saúde, como ponto primordial: geração de emprego, turismo, cultura, educação, habitação, planejamento, infraestrutura, saneamento básico, segurança pública, né, avaliação, valorização dos bairros, ação social, reforma administrativa, agricultura, meio ambiente, esporte e as exposições finais e transitórias. Mas quero falar diretamente, iniciando então, que só me restam aí os 8 minutos, dos 10 minutos, quero falar da área da saúde, onde é o nosso caro chefe do nosso plano de governo, nossas principais metas e propostas, dizendo que a área da saúde nós vamos investir inicialmente e atuar principalmente com emergência, né, o que é a agonia e a necessidade da população mafrense na situação da saúde curativa, onde que nós procuramos principalmente curar as pessoas da doença, e de uma segunda hipótese, de um segundo momento, que nós temos a saúde preventiva, que é onde verdadeiramente nós cuidamos da saúde das pessoas. Nós temos que atuar rapidamente no reabastecimento
né, da farmácia básica do SUS, com distribuição de remédios. Não deixamos faltar aquilo que tem na tabela do SUS, que é uma grande reclamação, segundo os dados colhidos de pesquisas que fazemos e relatórios diante da comunidade e na nossa caminhada também, algumas reclamações é a respeito disso. Temos que agilizar o processo licitatório para que realmente os remédios sejam comprados. Isso exige um certo tempo para que seja feito, mas tem que ser feito rapidamente. A reestruturação dos postos de saúde, hoje os ESFs, a Estratégia de Saúde da Família, para que nós cuidemos, para que o doente esteja com segurança, e com segurança, eu digo, chegando no PSF, ele sabe que ele vai ser bem tratado lá, e o médico esteja lá no momento em que ele precise. Existem os médicos, existem os ESFs, mas a dificuldade é muito grande. Nós, que por uma curiosidade que nós temos aqui, em Mafra, não é de hoje, mas é de muito tempo, nós temos o menor salário pago aos médicos de ESF, de todo o Planalto Norte, é de Mafra. É por isso que às vezes as exigências, e nós precisamos do respaldo dos médicos, né, da sua contrapartida, né, por cuido da comunidade, da população onde ele está, às vezes isso nós não conseguimos fazer justamente por causa desta situação. Nós temos um problema muito grande, que são as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que estão há 4, 5, 2, 3, 1 ano, que a pessoa vai lá, consegue a consulta com muito custo com um médico especialista, consegue a consulta, marca-se a cirurgia ou o primeiro exame, espera-se mais um pouco, marca-se a cirurgia, e essa cirurgia demora 2, 3, 4, 5 anos, e às vezes a pessoa já até morreu, muitas vezes, e está na fila do SUS ainda. Então, nós precisamos fazer o mutirão das cirurgias, complementar a tabela do SUS para que isso realmente aconteça. Nós temos aqui, tratando também do PA, o PA nós precisamos reestruturar também toda, não só a matéria física, né, não só a estrutura básica do PA, mas como também os profissionais que ali estão, que são de capacidade, são capacitados, mas a demanda é muito grande, e já justamente pela deficiência que tem os ESFs, os postos de saúde, acaba interditando lá até mesmo o PA. Nós precisamos reestruturar isso. Isso são coisas emergências, cuidar da saúde curativa, fazer curativo. Agora nós vamos falar um pouco da saúde preventiva, que é cuidar da saúde das pessoas. Eu estive em Rio do Sul, tratando com o prefeito Milton Obos. Lá o que acontece? A saúde preventiva entra dentro das empresas. Ela vai cuidar da saúde das pessoas, ela vai fazer os exames necessários, ela vai fazer, os médicos entram, fazem os mutirões dentro das empresas, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, outras situações que nós precisamos prevenir, hipertensão e outras mais. Então, enfim, a nossa meta principal seria essa, cuidar da emergência primeiro, que é um caso grave, depois, e juntamente, em paralelo, cuidar da saúde curativa, preventiva. Enfim, como meta principal, assim como nós fizemos o Centro de Diagnóstico por Imagem no Hospital São Vicente de Paulo, que hoje é referência no Planalto Norte Catarinense, em Santa Catarina e no sul do Brasil, como a melhor imagem, sistema de imagem que vamos ter aqui, o governador Raimundo Colombo estará sexta-feira inaugurando esse Centro de Diagnóstico por Imagem aqui em Mafra. Eu vou me dedicar com o mesmo afinco, com a mesma garra, para que nós trazemos e para que o nosso Hospital São Vicente de Paula esteja credenciado para atender a oncologia, que é a doença de câncer, que nós temos que locomover daqui os nossos doentes para Porto União. E isso nós fazemos com representatividade política. Rapidamente, me restando poucos minutos, eu quero falar da educação, dizendo que o principal, o que eu fiz como secretário regional, nós vamos fazer nas escolas do estado, do município. As ampliações, as reformas, as modernizações, a valorização dos alunos, dos professores. Escolas esperando há 30, 20, 40, 20 anos, 20, 40 anos até quase, escolas esperando modernização. Nós fizemos um prazo de menos de um ano e as obras aí estão sendo finalizadas, aí, como vocês podem ver. E quero falar também um assunto muito principal, que é o transporte escolar da educação das escolas do interior. Nós temos que melhorar muito isso, dar uma vida digna e um transporte escolar para os alunos do interior. Vamos falar aqui na geração de emprego, me restam poucos minutos. que é um dos assuntos mais importantes que nós temos a falar, de que é muito simples nós fazermos isso. Doa quem doer, mexa com quem mexer. Nós vamos abrir as portas de Mafra para a entrada e a vinda de novos empregos e a instalação de novas empresas, fazendo com que isso, os nossos jovens tenham a esperança e a expectativa de um futuro melhor, para que com isso os nossos jovens não fiquem planejando, depois de concluído o ensino ou o estudo, estando ainda na escola, eles não fiquem pensando para onde que vão, não o que vão fazer, ou o que vão se dedicar em Mafra. Isso, eu vou me dedicar da mesma forma que eu me dediquei como secretário regional para fazer todas as obras e investimentos que vocês sabem em Mafra. O asfalto e antipó, que é o planejamento e a infraestrutura dos bairros. Nós sabemos que os nossos bairros da cidade, não é de hoje, é de muito tempo, estão abandonados. Parece que até não existem tantos veículos rápidos, modernos, que estão aí passando pelo centro de Mafra. Eu sei da agonia do povo, comendo poeira nos bairros, nos grandes bairros, nos médios bairros, nos centros da cidade. Isso não é de hoje. Nós temos que saber que existem automóveis, aumentaram a circulação, não são mais carroças que andam pelas estradas, que não fazem poeira, mas são os automóveis, e isso nós precisamos. E da mesma forma, onde nós vamos buscar investimentos para fazer o ginásio Wilson Bu, que estava lá 5 anos abandonado, interditado, melhor dizendo, e mais de décadas abandonado, nós conseguimos um recurso e estamos ali, a obra está finalizando. É com o mesmo afinco, o mesmo caminho, é nas mesmas pedras que nós sabemos onde buscar o dinheiro para colocar o antipó e o asfalto nos bairros de Mafra. Confiem, dá para fazer. Porque se eu houvesse prometendo aqui que nós iríamos fazer as obras que fizemos, isso talvez as pessoas não viessem acreditar. Mas eu já tenho amigos prefeitos, Rio do Sul, prefeito assina um termo dizendo que me tragam aqui uma estrada do município que não tenha asfalto, que não tenha pavimentação, eu renuncio o mandato. Isso é uma realidade de desenvolvimento. Não basta, nós podemos ir, não, em cidades pouca, não precisa ir muito longe não para ver que a realidade é outra. Eu queria falar do porteira dentro, da patrulha porteira dentro, mas não vai dar tempo, que já me esgotou, que é a patrulha mecanizada. Mas eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Quem sabe algumas perguntas aí, isso acabe vindo. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao candidato Roberto Schulze, sua fala de até 10 minutos.
Boa noite, professor Rafael. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos aqueles munícipes que estão nos acompanhando através das ondas do rádio, né, em suas casas. Gostaria de comentar a todo o público presente nesta noite. Gostaria de comentar aos organizadores, o Grupo em Prol de Mafra, esse importante grupo político, mas apartidário, que se consolidou em Mafra nos últimos anos e tem desempenhando um bom trabalho até para a reestruturação da nossa democracia em Mafra, para a gente conseguir erguer aquilo que é realmente salutar em nosso município para nossos munícipes. Eu gostaria de comentar com a minha comissão organizadora, composta por nossos advogados da OAB de Mafra. E primeiramente, antes de apresentar propriamente dito o nosso plano de governo, eu faria uma apresentação breve sobre a minha pessoa. Para quem não me conhece, sou Roberto Agenor Schulze, o Eto Schulze, sou filho da professora Valnete Terezinha Schulze e também do Carlos Roberto Schulze, o popular Carlinhos, que todos conhecem tão bem. Sou acadêmico dos cursos de Ciências Sociais pela UNC Canoinhas e do curso de Direito pela UNC Mafra, e hoje desempenho também o trabalho de professor da Rede Estadual de Ensino. Atividade essa que eu tenho exercido com muito amor e carinho, porque realmente me identifiquei com a área. Iniciei minha trajetória política, me elegendo vereador 4 anos atrás, sendo o vereador mais votado na história do município de Mafra, o qual rendo meus agradecimentos a todos aqueles que acreditaram e acreditam no nosso potencial, acreditam na nossa juventude e na nossa força de trabalho. Pretendo sim, ser o prefeito mais jovem da história de Mafra, porque tenho vontade, tenho força, tenho garra. Estamos aqui hoje para apresentar realmente um plano muito bom para Mafra, um plano construído a muitas mãos. Não é um plano de governo elaborado por vaidades do candidato Roberto, nem muito menos por vaidades do candidato Miltinho, nosso vice-prefeito. Mas é um plano de governo que foi elaborado, foi estruturado, foi trabalhado no longo dos últimos 3, 4 anos. E por isso que estamos aqui hoje. Temos que realmente pensar a Mafra, né, de forma grande. Mafra como a gente imagina em nossos sonhos. Né, uma Mafra próspera, voltada aos anseios da nossa população, de mãos dadas com o rumo que o Brasil tem dado nos últimos anos, um de crescimento sustentável, um crescimento harmonioso, voltado principalmente para as camadas mais baixas, porque isso acarreta realmente um crescimento digno da nossa população. Né, hoje o Brasil, felizmente, é referência mundial em termos de crescimento. Um crescimento que se dá principalmente nas bases, mas também se dá na alta indústria, nas classes mais abastadas da nossa sociedade. É um crescimento digno, porque nós estamos realmente conseguindo melhorar condições de vida de toda a população brasileira. Para isso, executamos o nosso plano de governo, pautado em 5 pilares, que eu vou apresentar um pouquinho melhor. O primeiro pilar chama-se Mafra de Oportunidades, Inclusiva e Acolhedora. Nesse primeiro pilar, nós temos os temas relacionados à sociedade, à parte social mesmo da sociedade. Primeiro é relacionado à saúde, o qual pretendemos, primeiro ponto, é humanizar o atendimento que temos hoje no SUS, através do município. Humanizar o atendimento que é feito pelo pronto atendimento, né? Lembrando que estamos prestes a inaugurar uma nova unidade de pronto atendimento no bairro Jardim América, com recursos do governo federal. Temos que voltar, né, a fazer os mutirões de saúde, que eram tão bem realizados antigamente no interior do nosso município, que é propriamente a medicina preventiva, a saúde preventiva, de forma a gente conseguir perceber como está nossos munícipes, a nossa população, sem precisar depois fazer a medicina curativa, evitando-se assim os gastos maiores no futuro. Também nós temos que reforçar o trabalho que nossos agentes de saúde tão brilhantemente fazem na cidade e no interior, que é propriamente da medicina preventiva, propriamente da saúde preventiva, que nós temos como grande bandeira. Nossa luta, né, como acredito que seja de toda a população mafrense, a luta pelo credenciamento do nosso hospital São Vicente de Paulo, pelo tratamento de oncológico aqui no município. Não podemos mais conceber, né, que a nossa população mafrense tem que se deslocar 140 quilômetros até a cidade de Porto União, que é a cidade mais próxima, credenciada pelo SUS, para ter um atendimento digno oncológico. Sendo que temos aqui em Mafra um hospital de referência regional, um hospital de referência estadual, diga-se de passagem, e que tem tudo para absorver esse tratamento oncológico. E é uma luta política, sim. É uma luta que nós temos que encampar, chegando na prefeitura, tendo a administração municipal voltada conosco, nós temos que voltar e levantar essa bandeira do tratamento oncológico. É inconcebível nós vermos a população tendo que sair de madrugada, se deslocar de carro até, né, através das nossas ambulâncias, nossas vans da Secretaria Municipal de Saúde, até a cidade de Porto União, sofrendo com isso, principalmente no retorno após o tratamento oncológico, que é muito invasivo, né, traz muitas consequências, principalmente do tratamento. O primeiro pilar de Mafra de Oportunidades, Inclusiva Acolhedora, também trata da educação, uma educação que nós temos que trabalhar diretamente na capacitação dos nossos professores, na qualidade do nosso ensino. Felizmente hoje Mafra é considerada de boa qualidade no nosso ensino, mas é um trabalho constante, não é um trabalho porque chegamos hoje num patamar que pode ser deixado de lado, é um trabalho que sempre tem que ser renovado, que sempre tem que ser colocado novas forças nesse sentido. Também é uma proposta nossa, um compromisso nosso com a educação infantil, propriamente o que acontece nas creches municipais, lembrando que Mafra irá receber aí para o próximo ano duas novas creches municipais do governo federal, né, uma no bairro do Vista Alegre, outra no bairro Jardim Novo Horizonte, no valor de R$ 2.600.000, e temos que trabalhar também para estender o horário de funcionamento dessas creches. Hoje nós vemos muitas mães que infelizmente sofrem com um horário apertado, e é uma hora a mais, uma hora e meia a mais que pode ser estendido na rede infantil de ensino, que não trará custo, ou melhor, trará um custo mínimo para o município, lembrando que isso aí dará mais qualidade de vida, principalmente para nossas mães e para nossas crianças. O nosso segundo pilar do nosso plano de governo chama-se Mafra com Qualidade de Vida para Todos. Nesse segundo pilar estão presentes a parte de infraestrutura necessária para dar subsídio para todos os demais pilares que a gente imagina. Nesse ponto, nós temos os pontos de transporte, de trânsito, de urbanização da cidade, agricultura, habitação, segurança, meio ambiente e saneamento ambiental. Todos esses pontos, esses temas, estão pautados dentro desse segundo pilar chamado Mafra com Qualidade de Vida para Todos. O terceiro pilar nosso chama-se Mafra com Ritmo de Crescimento Nacional. O próprio nome já diz tudo. O Brasil vem crescendo, felizmente, na última década, né, a bons níveis, melhorando seus índices de desenvolvimento humano, né, seu IDH, melhorando o IDEB, melhorando vários índices que
que comprovam a qualidade de vida da população. E nós temos que pensar em aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse crescimento que o Brasil tem dado, essas oportunidades, para nós, na frente, crescermos juntos. Para isso, pensamos um desenvolvimento econômico sustentável, né, a geração de emprego e renda e economia solidária. Nesse ponto, temos a atração de novas indústrias, a criação de um polo industrial no município de Mafra. O quarto ponto chama-se Mafra Democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente. Aqui envolve tudo que está relacionado à modernização na administração pública municipal. Processo de tecnologia, incorporação de meios tecnológicos na administração, prontuário eletrônico na parte de saúde, certificação digital para os documentos oficiais da prefeitura, para parar com, né, não precisar mais hoje, nós temos toda uma burocracia, diminuir a burocracia da máquina pública. Para isso também, para aproximar, né, aumentar a participação popular das pessoas junto à administração pública, ter esse relacionamento direto, participação cidadã propriamente chamado, é aumentarmos as relações que há entre a prefeitura e as comunidades religiosas, as entidades civis, os clubes de serviço, a nossa própria universidade. Nós temos que estreitar cada vez mais esse relacionamento, porque isso aí vem dar bons frutos para a nossa população mafrense. E é propriamente a modernização administrativa nesse ponto. E o quinto e último pilar que nós vislumbramos para a Mafra chama-se Mafra Comprometida com o Desenvolvimento Regional. Mafra para ser o celeiro, para ser a mola precursora, para ser a locomotiva do desenvolvimento que todo o Planalto Norte merece e que a nossa própria região do Contestado merece. Lembramos que estamos aí comemorando o centenário da Guerra do Contestado. Daqui 5 anos estaremos comemorando o centenário do nosso município de Mafra. E é um momento realmente reflexivo, um momento de imaginarmos Mafra para daqui 10, para daqui 20 anos. É um momento de nós pensarmos como que a gente quer ver Mafra crescer. E por que não Mafra ser realmente a puxadora de todo esse crescimento da nossa região do Planalto Norte? Lembrando que há 3 semanas atrás, a presidente Dilma Rousseff, do meu partido, anunciou em Brasília a construção de 2 grandes ferrovias no Brasil. Uma ligando a cidade de São Paulo até a cidade do Rio Grande, passando por Mafra, tendo um polo em Mafra, tendo uma estação forte em Mafra, e a outra ligando a cidade de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, também a cidade de Mafra. Ou seja, Mafra será, com toda certeza, o maior polo logístico do Brasil. E esse é um momento importante para a gente definir nossos rumos de Mafra, para pensar como o Mafra vai crescer, para pensar na pavimentação de novas rodovias, para pensarmos realmente o nosso polo industrial, que tem que ser próximo desse polo, desse porto seco, que será construído em Mafra e que deixará Mafra em evidência a nível nacional. Então aqui um pouquinho resumido do nosso plano de governo, né, e convido todos que quiserem ter acesso a ele plenamente, podem acessar o nosso comitê virtual, né, e nós estamos aí à disposição e tenhamos um bom debate na noite de hoje. Obrigado. A nova toca,
o que você gosta. 8:30, estamos apresentando ao vivo do Zeppelin o debate a candidatos a prefeito de Mafra. Ouvimos o Eto Chose e primeiramente o Wellington Bielek. Agora ouviremos o pronunciamento inicial de Paulinho Dutra.
Mafra, né, parabenizá-lo por esse grandioso evento na nossa cidade, de suma importância. Também quero saudar e cumprimentar a todos da plateia. Aqui representam as associações de bairro, as entidades, instituições e representando assim toda a nossa população. Quero cumprimentar as rádios Nova Era, São José, Cidadania, Difusora e assim cumprimentando a toda a população de Mafra que nos acompanha em casa, tendo a certeza ser um ótimo e importante dia para decidir o voto. Quero cumprimentar o meu candidato a vice-prefeito João Romário, quero cumprimentar minha esposa Kelly, minha equipe de trabalho, a imprensa escrita, também cumprimentar ao nosso mediador, professor Rafael, aos candidatos, o Hélio e o Roberto, dizer que esta noite estava sendo muito esperada por mim e sem dúvida alguma por toda a população de Mafra. Hoje estou prefeito de Mafra há apenas 4 meses e tendo essa noite uma oportunidade ímpar para poder falar à população algumas metas, algum compromisso nosso com a população através das 22 metas de Paulinho Dutra e João Romário. Quero aqui já conclamar aos meus adversários e candidatos para que, acima de tudo, nós tenhamos no nosso coração a cidade de Mafra. Em 7 de outubro desse ano, vamos eleger um prefeito de Mafra, mas acredito ser eleger um administrador do município de Mafra. Vejo a prefeitura de Mafra, hoje estando à frente da prefeitura, como uma das maiores empresas do município de Mafra. Empresa esta com mais de 1.500 funcionários. E lá não podemos ter somente um prefeito por uma questão política, e sim um administrador, um gestor dos recursos do município de Mafra. Não aceitamos mais uma prefeitura sem planejamento, uma prefeitura com orçamento totalmente comprometido, como hoje a cidade do município de Mafra está tendo, principalmente na questão orçamentária. Mas quero dizer que nossas metas, minha e de meu vice João Romário, são muito mais amplas do que 22 metas. Elas são 22 metas que a população nos pediu que colocasse, que a população ouviu as nossas solicitações para que nos encaminhassem sugestões para o nosso plano de governo. E fizemos assim essas 22 metas para apresentar. Como exemplo, a criação de 4 mil novos empregos para o município de Mafra. Sem dúvida alguma, um número expressivo, mas não tenho dúvidas que com empenho, com dedicação, nós conseguiremos trazer no mínimo 4 mil empregos, atraindo novas empresas para o município de Mafra e valorizando as que aqui estão instaladas. Mas sem esquecer, e principalmente, valorizando os nossos trabalhadores de Mafra. As empresas que se instalarem no município de Mafra terão que ter o respeito e principalmente a valorização do nosso trabalhador. Vamos trazer empresas que não paguem somente o salário mínimo, como faziam propaganda que em Mafra é bom de se instalar, porque lá se instala e se paga uma mão de obra barata. Muito pelo contrário, os trabalhadores de Mafra têm que ser respeitados e têm que ter à frente de tudo empresas que venham valorizar a nossa cidade. Assim nós teremos, sem dúvida alguma, uma Mafra para o futuro, uma Mafra com desenvolvimento sustentável, uma Mafra para todos, não só para o patrão. O patrão vai estar feliz se os seus funcionários estiverem ganhando muito bem e vivendo numa cidade digna para todos. Nunca vamos conseguir o desenvolvimento dessa cidade penalizando nossos trabalhadores com salário baixo. Vamos asfaltar no mínimo 40 quilômetros nos bairros da nossa cidade de asfalto. Pavimentação, sem dúvida alguma, é uma das maiores solicitações da nossa população. E vamos fazer isso com um dos itens da nossa campanha, as 22 metas, através do IPTU descentralizado. Vai ser um marco de nossa campanha. O IPTU descentralizado vai ser aplicado aonde foi recolhido. Se a Jardim América, Vila Nova, Vila Ivete e assim por diante, todos os bairros do nosso município recolherem um imposto, eles vão saber aonde está sendo aplicado. Eles que vão decidir aonde que vão aplicar o seu IPTU. Hoje, não tem nenhuma pessoa do município de Mafra que saiba quanto que o município arrecadou no seu bairro. Mas nós vamos, sim, aplicar o IPTU descentralizado, para a população de cada bairro decidir aonde que ela quer que seja aplicado. E não tenho dúvidas que a população, além de aprovar, ainda vai nos ajudar a ser o cobrador da prefeitura de IPTU. O vizinho vai cobrar do outro se já pagou o IPTU, porque ele está vendo a benfeitoria lá, na sua rua, no seu bairro. O que, até hoje, infelizmente, até se falando de IPTU, é uma situação bem complicada em nosso município. Vamos colocar a descentralização do nosso centro de serviço lá no interior do município, lá onde o agricultor que me escuta agora, lá no interior, lá no Bituvinha, lá no Brito, sabem muito bem, e todas as localidades do interior, a dificuldade que é de chegar com uma máquina até lá. Mas nós vamos levar, sim, vamos levar essa máquina, e a população de lá vai cuidar desse trabalho através do centro de serviço descentralizado, com as máquinas, a patrola, a retroescavadeira e a caçamba à sua disposição. E eles vão dizer aonde que vão ser as prioridades daquelas localidades. Também vamos fazer a agricultura com porteira dentro ser valorizada, agricultura de fato e não só no papel. Eu tenho o prazer e o privilégio de ter um candidato a vice-prefeito, agricultor, um conhecedor nato da agricultura e do interior do nosso município. E ele vai ser meu parceiro para fazer a agricultura do município de Mafra ter seu valor. A porteira dentro vai ter ou as taxas reduzidas ou extintas. Pedras para o nosso agricultor, não vamos ficar mais na mão de certas pessoas se apossando de pedreiras. Vamos lutar com quem quer que seja no município de Mafra, com todas as forças, para as pedreiras do município voltar para a posse da prefeitura e a posse da população de Mafra, que tem direito. Também vamos exigir que as taxas de maquinário, hora máquina, sejam reduzidas para a nossa população do interior, principalmente na área da agricultura. Mas, acima de tudo, gente, nós vamos ouvir vocês. Você, meu amigo mafrense que está em casa, que não pôde estar aqui no debate, mas está sendo representado por essas associações e entidades aqui presentes. Você vai fazer parte do nosso governo. Você vai decidir junto com nós o que é melhor para o teu bairro. Ninguém melhor para saber o que fazer, porque quem mora, quem está lá no, naquela rua esburaqueada, naquela rua que o asfalto está tudo danificado, é com essa pessoa que vai decidir junto comigo e com o João Romário o destino de Mafra. As empresas que se instalarem aqui no município vão valorizar nossos funcionários, vão valorizar nosso trabalhador, vão ter em Mafra o apoio total da Prefeitura de Mafra. Vamos atender o empresário lá na Prefeitura e vamos buscar as empresas maiores que for preciso. Mas para isso não podemos esquecer, nós temos que ter o nosso parque industrial. O que deveria ter sido feito há 20 anos atrás e até o momento não se fez no município de Mafra. E aqui quero falar um último ponto sobre a saúde do município de Mafra. Quando falamos em saúde, tem que estar em primeiro lugar, mas para estar em primeiro lugar, ela tem que ser preventiva e não curativa. Se você prevê, você não deixa acontecer. E isso no município de Mafra foi deixado de lado. E hoje, eu sei, eu estando lá como prefeito, como está difícil. Os médicos têm que atender lá no posto de saúde. Teremos um médico para cada posto de saúde, para cada especialidade, para atender lá no bairro as pessoas que lá precisam. E aí elas não vão vir fazer fila no PA de Mafra. E isso foi deixado de lado, por isso hoje, esse caos que está no PA de Mafra, eu não consigo em 4 meses resolver. E a população de Mafra vai me ajudar a fazer isso. Vocês, senhores, senhoras, vocês que estão em casa, os jovens dessa cidade, venham junto comigo, venham junto com o João Romário, fazer de Mafra uma cidade a qual já foi a pérola do Planalto Norte e vai voltar a ser. Se for por vontade e por dedicação, não vai ser que Mafra não vai voltar a ser destaque no Planalto Norte. Não tenho a menor dúvida disso. Quero agradecer novamente o grupo em prol de Mafra, quero agradecer os senhores que saíram de casa e senhoras para nos ouvir, e a todos que estão em casa e a população de Mafra, com plano. Porque nós temos que, unidos, melhorar essa cidade. Venham junto comigo e com o João Romário. E tenho certeza que Mafra nunca vai ter um governo tão bom que nem vai ter nos próximos 4 anos. Muito obrigado.
Nova Era 104.5.
Muito bem, são 8h40. Estamos apresentando ao vivo o debate dos candidatos, né, à Prefeitura de Mafra, direto do Clube Zeppelin, Márcio Gonçalves e Amarília Visky. Vocês conseguiram ter acesso aí ao protocolo, saber o que vai acontecer na sequência?
Sendo a ordem, sorteio realizado.
Muito bem, Jota. Nós tivemos então o primeiro bloco aí com os candidatos respondendo aí, respondendo o seu plano de governo,
pergunta,
né?
Pergunta número 1.
O candidato Wellington Bielek, primeiro.
Com relação,
segundo, o candidato Roberto Jandor Souza.
Rodoviária Municipal.
E o terceiro, o candidato Paulo Sérgio Dutra.
Participação no município,
então,
do município
eles
nas vias internas.
É expor aí os seus planos de governo, 10
serviços
minutos para cada um.
Planagem,
e agora nós estamos aí no segundo bloco, que são perguntas dos representantes, etc. da comunidade mafrense. Então foram
nas
escolhidas algumas
rurais, quais
perguntas
são suas
e
propostas?
Os candidatos
convido
vão respondê-las agora na sequência.
Sorteio,
vamos ouvir então.
Wellington Bielek para responder.
Essa situação das malhas rurais, das vias rurais, nós sabemos que precisa de uma restauração absoluta. Nós temos conversado muito com o meu candidato a vice-prefeito, Juliano Machado, que tem um grande conhecimento do interior, juntamente com seu pai, o Camilo Machado, junto do sindicato, e também com as visitas que fazemos e com o conhecimento que temos. É o que eu gostaria de ter falado no término da minha apresentação rápida do plano de governo, que é o programa Patrulha Porteira Dentro. Nós sabemos que a grande reclamação hoje, reclamação e necessidade né, do produtor rural, onde é a maior fonte de renda do município, que é a agricultura, acima de 70% da nossa arrecadação. Faltam as ruas e o empedramento, a restauração e a manutenção das estradas do interior. Mas eu estive com o prefeito Milton Alves do Rio do Sul e vi como que funciona a patrulha porteira dentro, o mecanismo, a patrulha mecanizada dentro das propriedades, que dizem, né, e justificam para os agricultores de que isso a lei proíbe e não se pode adentrar dentro das propriedades para fazer as benfeitorias necessárias que tanto precisa. Alargamento das estradas, às vezes não é tanto, é muito pouco, né, 500 metros, 1.000 metros, 200 metros, e isso falta para aquele produtor rural, aquele que o produtor do leite, aquele que produz o frango, aquele do hortifruti granjeiro e principalmente que é a nossa grande economia da agricultura familiar, que é o fumicultor, que nós temos que valorizar, que é ele que traz o dinheiro para o comércio, é ele que faz circular e girar o dinheiro no bolso das pessoas que necessitam, né, em Mafra, das pessoas mais carentes e necessitadas. É lá da agricultura que vem o dinheiro. Nós temos um grande projeto e sabemos como fazer isso e os recursos de onde buscar.
Muito obrigado. Passamos agora a palavra para o candidato Roberto Scholz.
Essa pergunta envolve duas secretarias, a Secretaria de Obras e a Secretaria da Agricultura, né, pelo que eu pude perceber. Primeiramente, a Secretaria de Obras, as estradas do interior realmente vêm sofrendo, né, com a falta de manutenção, e para isso nós vislumbramos o nosso plano de governo e nossas conversas, a necessidade de uma restauração, de uma reformulação completa das estradas. Né. Primeiramente, não adianta a gente ficar mandando sempre patrulha e colocando pedra em estradas onde que a água está passando por cima, onde que está faltando bueiros, etc. Portanto, essa reformulação completa significa justamente o alargamento da estrada, a colocação de uma boa camada de pedra com rolo compactador, para que essa pedra realmente fique ali, evite-se que ela acabe indo parar nas valetas, e principalmente também a construção de novos bueiros, né, e sistema pluvial nas estradas do interior. Também temos que voltar com o serviço do zelador, que faz um trabalho muito grande, né, sozinho, com sua enxada, com seu carrinho em mão. É algo necessário para a gente reformular a parte das estradas do interior. Sobre a questão da porteira dentro, que daí é vinculada à Secretaria Municipal da Agricultura, a nossa intenção é reformular totalmente o projeto porteira dentro, porque hoje os valores cobrados pelo município quase são comparados com o valor de comércio. E o município não pode querer ficar tendo lucro, né, apesar que o município não pode servir de forma gratuita, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000 não permite, mas ela não pode ficar, o município não pode querer ter lucro através da porteira dentro. Então a nossa intenção é reestudar, reelaborar essa tabela de valores e principalmente uma ideia que meu vice Miltinho, né, está trazendo para a nossa composição, é que seja criado um mecanismo de bonificação para que todo aquele produto que é produzido no campo, desde um litro de leite, um quilo de fumo, né, um saco de milho, de soja, isso reverta numa bonificação, né, quando o produtor for trocar o seu bloco de nota. E quando ele precisar de serviço da prefeitura, do porteiro adentro, essa bonificação possa ser compensado, né, no custo, possa ser descontado no custo final da obra. Bem certinho, 2 minutos.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao candidato Paulinho Dutra.
Essa pergunta referente a obras é já uma ação que a gente vem efetivando no município de Mafra, mas que vai ser implementada com a nossa descentralização da Secretaria de Obras no interior, como eu falei anteriormente. Hoje, para vocês terem uma ideia, gastamos, em média, mais de 10 mil reais somente com o deslocamento das máquinas e mais as caçambas para o interior do município. Isso sem dizer a manutenção. Somente em combustível no município de Mafra você gasta hoje esse valor. Descentralizando isso, estando com esse maquinário lá na localidade da Bela Vista, lá na localidade do Bituvinha, lá na localidade do Brito, nós vamos ter essas pessoas da localidade que sabem o que precisa e a sua prioridade para resolver com a Secretaria de Obras. E vamos ter as máquinas lá para sim ser atendida aquela população. Tenho certeza que é uma das melhores maneiras de atender hoje o agricultor agricultor, as estradas do nosso interior na Secretaria de Obras dessa forma. Quanto à porteira dentro, já falei, é uma situação que precisamos rever essa lei que hoje está em vigor no município de Mafra, e se não podemos extinguir de fato, mas pelo menos colocar um valor irrisório para que o munícipe, principalmente o agricultor, possa usufruir desse bem que tem do município de Mafra, que são as pedras, que são o maquinário, que é seu também, paga com seus impostos, e não tendo que pagar taxas. Imagine vocês pagar uma caçamba de pedra R$120. Que incentivo que isso é dado para a agricultura através do porteiro adentro. Então vamos sim reformular, além de reformular essa lei, criar uma sintonia entre a Secretaria de Agricultura e agricultor, para que ele possa nos ajudar a elaborar uma lei que beneficie totalmente o agricultor. E para isso conto, sem dúvida alguma, com o meu vice-prefeito João Romário, que é um excelente agricultor e uma pessoa da área.
Muito obrigado, candidato. Pergunta número 2. O município de Mafra tem uma grande extensão de área rural e uma produção agrícola expressiva, resultado das atividades de pequenos, médios e grandes produtores. Quais as propostas para o fortalecimento da produção agrícola, bem como alternativas para agregar renda e emprego, mudando o cenário de Mafra ser um exportador de produtos agrícolas? Passo a palavra para o candidato responder a segunda pergunta, Roberto Schultz.
Essa segunda pergunta também relacionada à área da agricultura e também tem que estar vinculada à Secretaria Municipal da Agricultura. Lembrando que Mafra, muito grande territorialmente, 1.404 quilômetros quadrados, nós temos que realmente reestruturar totalmente a Secretaria Municipal da Agricultura para que ela possa servir aqui na cidade, né, para todos os nossos produtores, pequeno, médio e grande, como o espaço que o produtor tem aqui na cidade para poder conversar com um técnico, né, um técnico formado em agronomia ou formado em veterinária. Nós temos que ter nossos funcionários da prefeitura, tanto os agrônomos, engenheiros agrônomos, quanto os veterinários, fazendo visita no campo, né, estando nas propriedades, fazendo uma melhoria, né, de qualidade do nosso produto, da nossa produção rural. Temos que fomentar, principalmente, a questão de agregar renda ao nosso produtor rural, deixar de vender o produto in natura, mas que ele consiga transformar o produto para aumentar o seu valor, né, o valor final. Nós temos que incentivar os nossos produtores através da terraplanagem de granjas, né, através do programa Porteira Dentro, a criação, construção de açudes para piscicultura, ou seja, é bastante vasto, e as perguntas até requer um pouco mais de tempo, talvez, para a resposta. Mas é, enfim, a reestruturação total da Secretaria Municipal da Agricultura para que ela possa servir como instrumento, né, de fomento à nossa agricultura, tanto da pequena, quanto da média, quanto da grande. E, principalmente, agregando renda na nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar lá no campo, né, incentivar a produção de mel, incentivar a produção de doces caseiros, geleias, tudo, porque isso acaba agregando valor no produto final, o qual é a nossa intenção principalmente.
Muito obrigado. O sucesso da administração sempre decorre do trabalho em equipe, dos gestores. Opa, desculpa. Foi. Mil perdões. Passo a palavra para o candidato Paulinho Dutra.
O nosso município é o quarto município em extensão territorial no município de Mafra. Ele tem mais de 1.500 quilômetros de estradas rurais. Vejam o tamanho de uma cidade a qual tem 40% de sua arrecadação vindo da agricultura, vindo do interior do nosso município. Sem dúvida alguma, temos que incentivar ao máximo o produtor, o agricultor, né, trazendo benfeitorias para a nossa cidade, incentivando empresas para agregar os produtos. Hoje nós somos um dos maiores exportadores de soja e milho do Planalto Norte. Mafra hoje é um dos maiores exportadores de milho e soja do Planalto Norte. Por que não agregamos esses valores? Por que não trazemos empresas para beneficiar esses produtos aqui? E aí sim nós teremos uma renda muito maior, muito mais emprego, muito mais geração de renda para a nossa sociedade de Mafra, para a nossa população. E isso só vai acontecer a partir de que um momento que um prefeito e que o secretário do município do Desenvolvimento Econômico esteja ligado ao setor de agricultura. Para isso a gente criou, e ontem foi votado e aprovado na Câmara dos Vereadores de Mafra, o CONDEM, que é o Conselho de Desenvolvimento do Município de Mafra. E esse sim vai ser parceiro para desenvolver agricultura e desenvolver o município de Mafra, trazendo empresas, trazendo o desenvolvimento através da agricultura. Vamos agregar os produtos de Mafra hoje na indústria do município de Mafra, tendo total qualidade de vida para nossos produtores e principalmente para a nossa população. Quando a agricultura vai bem, a cidade vai bem. Quando a agricultura não dá certo, o comércio vende menos, nossa população sente diretamente. Para isso, sem dúvida alguma, a agricultura é muito importante, é 40% da arrecadação do nosso município.
Muito obrigado, candidato. Passamos agora a palavra ao candidato Wellington Bielek.
Como nós também envolvemos, essa pergunta é direcionada à agricultura. Nós sabemos de que o maior incentivo que o produtor rural quer, o pequeno produtor, a agricultura familiar, o que a prefeitura diretamente pode ajudá-lo é na infraestrutura da sua propriedade. Voltamos lá no plano do projeto do Patrulha Porteira Dentro. Isso é fundamental, isso nós temos que fazer, mas agora não adianta dizer e ter boas intenções. Todos têm boas intenções. Não vou dizer que algum queira, outro que não queira. Não, todos querem, todos amam a cidade e todos querem fazer. Agora nós temos que saber aonde buscar isso. Para fazer isso, o que precisa? Precisa de maquinários. Nós não temos, precisa de investimento. Vamos falar o grosso. Precisa de dinheiro para isso ser feito. E eu tenho um compromisso do secretário da Agricultura, João Rodrigues, um grande amigo meu, já esteve em Mafra, já participou dos nossos programas e já assegurou a vinda de maquinários, como mandando para outros municípios. Nós vamos ser beneficiados. Nós sabemos aonde buscar os recursos. Eu aprendi a fazer isso e quero repassar isso e compartilhar isso com o nosso povo mafrense e principalmente, que é a questão da pergunta, com o nosso povo da agricultura. Nós vamos agregar sim valores. Nós sabemos que temos que agregar valores aos nossos produtos cultivados aqui em Mafra. Mas como fazer isso? Qual a oportunidade que o agricultor tem? Não são os grandes empresários só que têm a oportunidade? Nós sabemos que sim, mas o pequeno produtor que gera recursos para o nosso município nós temos que incentivar, não só com os incentivos do Estado, que nós conseguimos um grande percentual para o juro zero, quando teve o secretário da Agricultura aqui, para beneficiar os pequenos produtores, inclusive os fumicultores. Então, nós vamos ter que conseguir recursos para fazer isso. Todos nós queremos, mas vamos ver aonde buscar.
Muito obrigado, candidato. Passamos agora à pergunta número 3. O sucesso da administração decorre do trabalho em equipe, dos gestores e todos os colaboradores. Quais serão os critérios para a escolha dos secretários? E ainda, qual o seu pensamento sobre escolher aqueles que foram eleitos como vereador para serem secretários? Para responder, convidamos o candidato Paulinho Dutra.
Uma excelente pergunta, professor. Sem dúvida alguma, ninguém faz nada sozinho. Uma equipe é essencial para o sucesso no trabalho. Eu, como prefeito, lá na prefeitura, não farei nada se eu não tiver uma equipe qualificada, se eu não tiver os servidores municipais motivados para me ajudar a fazer um bom trabalho pelo município de Mafra. A equipe é essencial em tudo. Isso na tua vida, você nunca vai fazer nada sozinho. No município e num planejamento de uma cidade, muito menos. Para isso, sem dúvida alguma, que vamos buscar qualificar os funcionários da prefeitura, valorizando eles para que tenham um aumento de salário, dependendo do que foi qualificado. Temos que buscar secretários municipais que tenham a ver com a pasta, que são pessoas mais técnicas, profissionais da área. E para isso, sem dúvida nenhuma, nós temos muitos profissionais em Mafra. E não vamos abrir mão de consultar, como é feito hoje, a CI para indicar o secretário de Desenvolvimento Econômico. E essa parceria, essa abertura que o nosso governo vai dar para a população de Mafra. Quanto a um vereador, se eleger vereador e querer vir ser secretário do município, sou totalmente favorável. Desde o momento que ele renuncie ao mandato de vereador e assim venha ser secretário. Porque se ele se propôs a ser candidato a vereador, ele tem que exercer o cargo de vereador. A população o confiou para ser vereador, não para ser secretário. Mas se ele quiser vir de secretário e tiver competência para isso, sem dúvida alguma vai ser bem-vindo ao nosso governo. O passaporte para ele ficar no nosso governo, para ele entrar e ficar, vai ser competência. Lá na Câmara dos Vereadores, ele é eleito e pode ficar 4 anos. Para ele ser nosso secretário 4 anos, ele vai ter que mostrar competência, seriedade e, acima de tudo, não vamos abrir mão de honestidade com o cargo público. Isso faltou no município de Mafra e disso nós e a população de Mafra não vai abrir mão. Sem dúvida alguma, vamos sim apoiar, mas pessoas comprometidas com a população de Mafra.
Segundo candidato a responder à questão número 3 é o candidato Wellington Bielek.
A composição do colegiado, dos secretários, dos diretores, dos chefes, chefes de divisão, tudo como manda o cronograma da prefeitura, sem dúvida nenhuma, vai ser o primeiro requisito é a competência. Tem um grande amigo meu, saudoso, Jorge Bornhausen, me disse o seguinte: sabe qual foi e qual é, na época era, o melhor governador do Brasil? Aí eu disse, não sei, ele é Aécio Neves. Aí eu disse, por quê? Ele disse, ele vai 2 vezes no governo, por semana. Aí eu disse, mas como é que vai ser o melhor? Tem que estar toda hora lá. Ele disse, não, ele tem a melhor equipe. Um grande... isso eu carrego comigo. E dizendo assim, que a melhor equipe é que faz a melhor administração. Com certeza nós teremos a melhor equipe. A melhor equipe de trabalho, a partir do ano que vem, vai ser a melhor equipe de trabalho que Mafra já viu. A melhor gestão que Mafra já viu, o Wellington prefeito. O Wellington prefeito e Juliano Machado, o vice. E dizendo que a questão, se existir um vereador que seja competente para assumir o cargo de secretário, mas altamente competente, esse vereador com certeza não vai nem pedir para ser, ele vai ser convidado para ser o secretário, seja lá de qual área for. E nós vamos acabar com a situação de politicagem na administração do próximo ano. Muito obrigado, isso aí.
Passa a palavra agora ao candidato Roberto Schultz.
Essa pergunta realmente é pertinente, porque nós temos visto nos últimos anos, infelizmente, a atração de vereadores para dentro da prefeitura, para ocupar cargos, mas isso meramente como uma manobra política, uma manobra eleitoreira, né, de agradar e fazer, de certa forma, um acordo de cavalheiros dentro da Câmara de Vereadores, né, e até, de certa forma, para aumentar a musculatura que o prefeito já exerce junto à Câmara de Vereadores. Então, desse modo, eu não aceito, né, em hipótese alguma, a nomeação de um vereador como secretário por mera indicação eleitoreira, por indicação puramente política. Se ele tiver capacidade, se tiver competência para exercer um cargo, tudo bem. Mas também eu concordo até com as palavras do candidato Paulo Sérgio, ele tem que previamente renunciar ao cargo de vereador, porque a população elegeu ele para vereador e não para secretário municipal. O secretário é delegado pelo prefeito. O prefeito que monta o seu grupo de confiança, o seu grupo de trabalho. O prefeito tem que trabalhar junto com os seus secretários, junto com os seus servidores, que tem que ser nomeados estritamente pela sua capacidade técnica, pela sua competência. Não podemos admitir, né, com chaves políticos, principalmente no momento das convenções partidárias, onde vários partidos se unem, pensando já justamente na boquinha, pensando justamente nos cargos que terão futuramente na administração. E isso tem que pensar uma nova forma de administrar, uma forma de enxugar a máquina pública, que a máquina seja otimizada, que realmente trabalhe para servir os interesses da população, que a máquina custe o mínimo possível pro munícipe, que paga seus impostos, paga seus tributos. A máquina pública municipal está, infelizmente, muito inchada, muito gorda. E ela tem que diminuir isso para poder servir melhor a nossa população, o seu munícipe, né, encolhendo isso e escolhendo os seus funcionários, tanto em primeiro quanto em segundo escalão, por estritamente, né, suas capacidades técnicas e suas competências, aliado a isso, a probidade administrativa, aliado a isso, a honradez do ativo.
Serão 9 perguntas no total, aí vão fazer, portanto, 27 respostas. É isso, Márcio?
Não tem vínculo nenhum com o município de Mafra.
Exatamente, são os três candidatos.
Temos que cuidar das 9 perguntas, 2 minutos
para
cada
um.
Ajudar o Hospital de Mafra,
com o Paulinho já estando na respondendo ele a quarta pergunta.
É a saúde preventiva que vai mudar a realidade da nossa população.
Sorteio para responder.
Temos que pensar que o Hospital de Mafra recebe verbas
primeiro candidato será Roberto Grandes Valores, Souza, seguido do Paulo Estado, Sérgio Dutra, e aí o Hélio Roberto Pielec.
Nós não temos o protocolo, né, Márcio Gonçalves e a Mauri? Eu não sei qual é a quarta pergunta, alguém sabe, hein?
Na verdade, Jota, nós não tivemos acesso a essas perguntas, né? Isso até foi um objeto aí de contestação aí por parte das emissoras. Mas a gente está seguindo aqui a sequência. Agora nós vamos à pergunta número 5. Vamos direto
conforme
aí,
Jota. Conforme a Constituição, cabe ao município garantir a oferta da educação infantil, o ensino fundamental, para toda a população do município. Porém, a educação e a qualificação profissional são processos dinâmicos em constantes transformações, tanto pela legislação quanto pelas exigências do mercado de trabalho. Nesse sentido, como seu plano de governo contempla o aprimoramento da qualidade da educação, principalmente infantil, e o ensino fundamental e a formação em nível técnico, bem como a articulação de parcerias com os governos do Estado e Federal e com a Universidade de nossa cidade, no sentido de criar oportunidades de acesso à população mais carente em todos os níveis de formação? Convido a responder à questão número 5, o candidato Roberto Schultz.
A educação, com certeza, é a principal bandeira, porque trata justamente do futuro. Né? Uma cidade, um estado, um país só vai para frente se a gente realmente investir e saber investir na área da educação. Portanto, nossas propostas de ação relacionadas à área da educação propriamente dita, é trabalhar continuamente na melhoria, na capacitação dos nossos servidores, dos nossos professores, da nossa parte de merenda, dos nossos auxiliares pedagógicos nas escolas, né, para que tenham essa continuação, essa melhoria continuada do serviço, né, prestado pelo município no ensino infantil e no ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. Lembrando aí também que temos a construção de duas creches novas na nossa cidade, que temos que pensar, e são unidades novas que irão, de certa forma, desafogar a grande carência por vagas em creches no nosso município, e são creches já pensadas em propiciar uma melhoria contínua na qualidade da educação desde os primeiros anos de idade de uma criança, desenvolvendo atividades lúdicas, desenvolvendo a área curiosa da pessoa, da criança. Então, nesse sentido, a parte de capacitação profissional, capacitação técnica, que é uma área justamente mais do ensino superior, o município tem que ser parceiro, principalmente da nossa universidade quanto Estado, quanto também da nossa SEDUP e de outras instituições de ensino, principalmente do Sistema S, SENAI, SENAC, SENAR e todas as outras, para a gente conseguir perceber quais são as reais necessidades, tanto da indústria, das nossas empresariados, e principalmente da nossa população, principalmente da população jovem que está ingressando no mercado de trabalho, para saber quais são as perspectivas de futuro, qual é a linha de trabalho que ele quer continuar. E isso é um trabalho que o município faz com custo nenhum, praticamente, pode fazer e deve fazer, que é justamente reconhecer todas essas carências dentro do município para conseguir desenvolver um trabalho melhor e um trabalho continuado na área técnica da educação.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao candidato Paulinho Dutra.
Na educação no Brasil, talvez ainda nós tenhamos, nós ainda aqui presente, temos como uma utopia da valorização dos nossos profissionais de educação. Qual de nós três candidatos estaríamos hoje aqui se não tivesse numa escola? Tivesse como eu tive lá no Mário Gelder, aprendendo a ler e escrever. É o básico para uma pessoa se desenvolver na vida. E uma sociedade só vai se desenvolver se ela tiver educação. E isso é o que mais nós vamos incentivar. É a nossa 22ª meta. Está aqui nas 22 metas de Paulinho Dutra e João Romário. Nós vamos incentivar para que os profissionais dessa área sejam valorizados, capacitados. Deixa de ser utopia e Mafra para que os professores sejam valorizados. É um profissional, tirando o médico, é um profissional mais importante da sociedade, porque é ele que dá conhecimento, é ele que dá sabedoria para as pessoas. E quando chega uma pessoa num cargo público mais alto, esquece das pessoas que lá te ensinaram a ler e escrever. Então, sem dúvida alguma, nós vamos reestruturar as nossas escolas do município. Nós vamos criar creche lá no interior do município, nos bairros, Faltam 10 creches no município de Mafra, faltam mais de 2 mil vagas de alunos, de crianças, e nós vamos sim criar essas creches. Nós não, sem esquecer do ensino fundamental. E aí sim, até chegar nossos jovens na universidade, para nós ter uma sociedade mais educada, uma sociedade com desenvolvimento sustentável. Mas para isso nós temos que ter a universidade parceira do município. Nós temos... não temos parceria, nós não estamos utilizando a capacidade que a Universidade de Mafra tem. O município tem que ter ela como parceira. Faz excelentes trabalhos para a sociedade de Mafra e nós não estamos ocupando, nós estamos valorizando a UNEC como deve ser valorizada e trazendo ela de parceira para dentro da prefeitura, para assim capacitar a nossa sociedade, para dar exemplo de valorização das pessoas.
Muito obrigado. Passo a palavra ao candidato Wellington Bielek.
A educação, por sua vez, com certeza, nós temos que primeiro ter professores capacitados, que em muitas escolas nós temos, né? Melhorar a escolha e principalmente a realização de concursos públicos para mais professores, né? Evitando e diminuindo assim, né, as escolhas de professores, né, de seletistas que vêm... são contratados temporariamente, os ACTs. Então, com isso, a valorização dos professores eu coloco em primeiro lugar. Mas valorizando o professor é também valorizando o ambiente de trabalho dele. Ele também tem que ser valorizado ali onde ele está trabalhando. E com isso, você valoriza o aluno. Juntamente é que você melhorando a infraestrutura, o local do estudo é uma grande coisa. Nós vamos fazer nas escolas do município de Mafra, claro que com parcerias com o governo do estado, com parcerias com o governo federal, o MEC tem recursos adicionais do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, para que nós façamos investimentos. É só nós ir buscarmos e que existe. Nós vamos fazer as reformas no mesmo nível, da mesma forma que nós fizemos ali no Mário Gelder, né? Da mesma forma que nós fizemos a escola lá do Gustavo Friedrich. É só olhar e ver. Com a mesma rapidez e agilidade que nós refizemos a revitalização do Monteiro Lobato. É dessa forma que o agente público, que o homem público, que está à frente do executivo, tem que ser feito. A população não espera que você, homem público ou prefeito, venha e dê esclarecimentos e justificativas do porquê não faz. Ela quer a resposta que tem que ser feito. E isso nós aprendemos a fazer à frente da Secretaria Regional. Sem falar do Francisco Isabel e das outras escolas que nós revitalizamos, praticamente todas aí, do município de Mafra, que compõem a 25ª Secretaria, que são as escolas estaduais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à pergunta número 6. Senhor candidato, certamente tens conhecimento da existência de um plano municipal com mecanismos de ações e objetivos definidos em relação à prevenção e combate ao uso de drogas e quais as ações que serão implementadas pelo seu governo em relação a esse tema. Convido para responder à pergunta número 6 o candidato Paulinho Dutra.
Excelente e pertinente a pergunta em toda a nossa sociedade brasileira. Esta droga que está acabando com nossos jovens, está preocupando os pais em Mafra, nós vamos fazer de tudo para ela, que ela no mínimo diminua. Mas vamos contar com isso com a sociedade de Mafra. Nada destrói mais uma família, uma sociedade do que a droga. E para isso, se você, meu amigo que está me escutando em casa... Se vocês que estão aqui presentes não tiverem junto conosco denunciando, não tendo medo de denunciar, usar as polícias da nossa cidade que fazem um excelente trabalho, usar as autoridades constituídas para criar, sim, um programa para nós combater as drogas. Ninguém vai acabar com as drogas no município de Mafra. Porque um programa para acabar com as drogas no município de Mafra não se faz dentro de uma prefeitura. Se faz ouvindo a sociedade, se faz com a parceria de quem está lá revivenciando o problema. Mas para isso nós precisamos que a sociedade se manifeste. Deixe de ter medo, porque hoje nós estamos refém dos traficantes, estamos refém das pessoas do mal. E para isso nós precisamos se unir. O bem tem que vencer o mal em Mafra. Mas para isso, vamos criar programas eficazes. Vamos criar uma disciplina lá na sala de aula. O professor, volta a dizer, aquele que não está sendo valorizado, esse novamente vai ser chamado a nos ajudar para que nós acabe com esse problema e não deixar que a nossa sociedade de Mafra fique refém do que esse mal que assola nosso país. Mas para isso, vamos sim fazer planos para combater a droga. Mas vocês, você que está em casa, você que está me ouvindo e vocês aqui presentes, vão ter que ser nossos parceiros em ajudar nesse programa.
Muito obrigado. Passa a palavra ao candidato Wellington Bielek.
O drogado, o combate à droga, aquela pessoa que é dependente química, ela primeiramente não se trata também de segurança pública, mas principalmente se trata de um caso de saúde pública. Esse drogado, essa pessoa dependente química, ela é um doente, ela precisa ser tratada. E a sociedade precisa saber disso, ela precisa ajudar que isso aconteça. É lógico que essa pessoa acaba virando um delinquente, acaba virando um criminoso, e acaba virando um criminoso dentro do seu próprio lar. Os pequenos furtos dentro do seu próprio pai, dessa própria mãe que ele começa a furtar e começa a querer manter o seu vício. E depois, quando isso acaba, ele vai nas casas das pessoas. Eu sei que existem dados de que 70% dos casos de criminalidade em Mafra são casos de furtos, de pequenos furtos, e causados por quem? Por delinquentes já. Mas na verdade são doentes e dependentes químicos. Eu proponho já aqui nesse debate, né, dependente de quem seja eleito prefeito, que nós criemos o Conselho Antidrogas. O Conselho Antidrogas é que a comunidade venha a resgatar esse delinquente das ruas, que às vezes a pessoa sofre, às vezes é uma pessoa de bem. E junto, colocando professores, diretores de escolas, todos nós unidos, conseguimos a combate contra esse mal, né, que nos afringe e afringe a sociedade mafrense, afringe toda a sociedade brasileira. Mas com isso nós vamos conseguir. E também nós temos vigia com a criação da Guarda Municipal, criação que já existe no papel, mas se nós precisamos colocar os guardas, a Guarda Municipal precisa estar nas escolas para evitar a evasão escolar e o contato com o traficante. E tudo mais que nós podemos fazer ainda com esse Conselho Municipal. Obrigado.
Muito obrigado. Passa a palavra agora ao candidato Roberto Schultz.
O problema das drogas não é algo específico de uma secretaria municipal, de uma ação específica da prefeitura, da administração. É algo que envolve vários setores da prefeitura, várias secretarias. Podemos citar aqui a questão da saúde, principalmente no tratamento, no atendimento já do viciado nas drogas. Temos que pensar na área da ação social, tentando e conseguindo perceber quais são os problemas que estão levando nossos jovens, levando nossas pessoas da comunidade, às vezes até não jovens, pessoas já de certa idade, que acabam entrando para o mundo das drogas, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, né? Não vamos aqui reduzir as drogas somente à questão do crack, à questão da maconha, à questão da cocaína, mas temos a questão do combate, né, também ao álcool e demais outras drogas que são lícitas. Temos que pensar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também está direcionada, relacionada com o tema. Afinal de contas, muitas vezes, os nossos jovens, por falta de ter uma condição de trabalho, uma oportunidade de trabalho, acabam entrando, né, à margem da sociedade e ingressando no mundo das drogas, no mundo mais ilegal, ilícito. E pensar propriamente a questão da segurança pública, que não é relacionada a nenhuma secretaria municipal, é de todas e juntamente com as forças policiais existentes. O Conselho Municipal Antidrogas, um conselho que existe, né, pelo menos, não falo em memória, há 10 anos, e que já fez belíssimos trabalhos em Mafra, que hoje precisa, com toda certeza, uma reestruturação, uma reformulação dos seus trabalhos, para conseguir trabalhar, principalmente no método preventivo, né, conseguirmos entender por que os nossos jovens estão ingressando nesse mundo. E temos aí boas experiências, principalmente pela nossa Associação Terapêutica Novo Amanhecer, a TENA, né, localizada aqui no município, que está dando certo, está dando bons resultados, né, para conseguir recuperar os nossos jovens, a nossa população que acaba ingressando no mundo da droga. Então chamar esses entes, esses parceiros, para a gente fazer grandes discussões da nossa sociedade. Conseguir perceber, conseguir entender o que está acontecendo, o que está levando a nossa população a ingressar no mundo das drogas, lícitas ou ilícitas.
Muito obrigado. Passamos agora à pergunta número 7. Uma grande preocupação da sociedade contemporânea é o meio ambiente. Temos questões fundamentais para resolver em nosso município, como, por exemplo, o aterro sanitário, que recebe lixo de vários municípios, áreas urbanas e rurais que podem ser utilizadas como parques ou lazer, poluição dos rios, rede de esgoto, entre outros. Quais suas propostas para estes diversos temas? Convidamos para responder, em primeiro lugar, o candidato Wellington Bielek.
A questão ambiental, né, é o bem que afringe, ou o mal que afringe, dependendo do ponto de vista. Mas dizendo que a preservação do meio ambiente hoje e o que diz respeito ao nosso aterro sanitário, a fiscalização, comentários que existem de morte de peixes e tudo mais, laudos técnicos trazidos por órgãos ambientais, lixos que vêm de outro município e nossa Mafra virando um depósito e cada vez mais virando um depósito de lixo, isso é notório do conhecimento de todos. Nós precisamos fazer uma fiscalização realmente municipal, uma fiscalização estadual, ver e rever os dados de assinaturas que fizeram há tempos atrás em contratos de convênios com a empresa que faz e é responsável pela coleta de lixo do município de Mafra e pela coleta de lixo de outros municípios e trazendo aqui, depositando os lixos no nosso município. Nós teremos que fazer uma revisão profunda diante desse problema que hoje é o meio ambiente e diante deste problema que a sociedade mafrense está ciente de que está acontecendo aqui na nossa cidade de Mafra. Com certeza absoluta, sem o rabo preso com ninguém, sem compromisso com nenhuma empresa, nós vamos fazer estas e nós vamos detectar se existem problemas ou não. E se existirem, com certeza vão ser tomadas as medidas cabíveis ao caso, sem dó. Obrigado.
Passo a palavra ao candidato Roberto Schoese.
O meio ambiente, que hoje é uma grande bandeira, inclusive o Partido Verde, que está coligado conosco na nossa coligação, né, levantou e trouxe uma das exigências do nosso plano de governo para poder estar conosco, era realmente o levantamento da questão do meio ambiente, da proteção permanente ao meio ambiente, e para isso a gente desenvolveu algumas propostas de ação aqui para o município, propostas viáveis, fáceis de serem realizadas. Primeiramente, juntamente com as entidades civis organizadas, a criação do Comitê da Bacia do Rio Negro. Já tivemos um pontapé inicial no dia 28 de junho, através de um grande encontro realizado na Universidade Contestado, juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o Comitê Permanente das Águas. Temos a questão do esgotamento sanitário, obra também no governo federal, mais de 8 milhões que estão sendo investidos em Mafra, e que temos que realmente terminar a implantação da primeira fase, como estender para o maior número possível de residência em curto prazo, através de financiamento, através de recursos, principalmente do governo federal, onde existem esses recursos. A recuperação da mata ciliar de todos os nossos rios, né, tanto na parte central, o Rio Negro, o Rio Bandeira, o Rio da Lança, também na parte rural, né, trabalhar juntamente com o nosso produtor rural, com o nosso agricultor, para a recuperação da mata ciliar em torno dos pequenos riachos, né, das pequenas passagens de água, em torno mesmo dos tanques, açudes, tudo isso de forma realmente a gente conscientizar e trabalhar fortemente com essa questão da recuperação do nosso meio ambiente. E isso aí também está relacionado com a Secretaria Municipal de Educação, podendo ser colocado através de forma transversal nas disciplinas de nossas crianças a questão própria do trabalho em prol do meio ambiente, né? A conscientização, esse trabalho permanente de cultura, né, trabalhar em cima da cultura, para que a gente perceba que o meio ambiente é um parceiro de toda a humanidade e que temos que tratá-la da melhor forma possível, com o maior carinho possível. Então são algumas das nossas medidas nesse sentido totalmente viáveis e fáceis de serem realizadas.
Convido agora o candidato Paulinho Dutra para fazer as suas considerações.
Falar em meio ambiente é muito abrangente. Hoje no município de Mafra temos a felicidade de estar implantando o saneamento básico, embora com alguns problemas, mas está e vai ser efetivado no município de Mafra esse saneamento básico tão necessário para a nossa saúde, para a saúde da nossa população. Mas também temos que pensar na reciclagem, mas de fato a reciclagem de lixo, não a reciclagem só na promessa, só no discurso, só num projeto de lei que ficou no papel. Temos que implantar uma usina de reciclagem de lixo em Mafra. E para isso, temos que buscar alternativas em cidades próximas que já estão implantando isso e deu muito resultado. Por isso, nós temos que também buscar na escola, lá onde tem o aluno que vai ter a consciência ambiental, já desde a primeira série, implantar a disciplina ambiental. Incentivar para que, no mínimo, a escola municipal do município de Mafra, os alunos plantem 22 mil árvores por ano. Porque lá naquele ato, ele vai saber o porquê que ele está fazendo aquilo e ele vai levar de exemplo que precisa ser preservada a natureza e o meio ambiente. Temos que fazer a dragagem de nossos rios. Temos que fazer a dragagem do Rio da Lança, do Rio Bandeira e até mesmo do Rio Negro através de recursos federais. Mas para isso também temos que incentivar e orientar as pessoas que moram próximo dos rios para que ali não é local para sua moradia e muito menos jogar o lixo, nem que seja próximo ao rio, que pior é ao lado do rio, como vem acontecendo. E essas políticas, elas têm que ser do poder público para a população e não a população tem que fazer a sua parte. O poder público tem que dar exemplo, tem que dar o início para isso sim ser efetivado numa sociedade. E para isso vocês podem ter certeza que temos muitos planos e metas para implantar no município de Mafra para nós ter condições melhor ambiental no município de Mafra.
Você está ouvindo o debate ao vivo do Clube Zeppelin com os candidatos à Prefeitura de Mafra.
Seja através do estacionamento rotativo, seja transporte coletivo, assim como a reestruturação de nossa cidade com calçadas adequadas, praças atrativas ao lazer e paisagismo, ruas em perfeito estado de conservação. Nesses aspectos, quais são seus objetivos e metas quanto aos assuntos acima expostos? O primeiro candidato a responder será o candidato Roberto Schultz.
Tema da mobilidade urbana, primeiramente vamos começar pela parte do transporte coletivo. Nós temos que urgentemente pensar em Mafra um terminal central, de forma a comportar, né, todo esse fluxo de veículos de transporte coletivo que nós temos em Mafra e também na cidade de Rio Negro. Então, essa questão do terminal central é algo que acredito que já está, de certa forma, batido, essa necessidade urgente. Nesse mesmo sentido, temos que trabalhar com a construção de novos pontos de ônibus, dos abrigos, né, para o nosso passageiro ter melhores condições, melhor conforto, né, para ter o seu acesso ao transporte coletivo com dignidade. Pensar, inclusive, em meios alternativos de transporte, né, conscientizar a população que deixar o carro em casa às vezes é bom, porque a gente vai desafogar as ruas centrais, vai conseguir melhorar a qualidade de vida de todos. Temos o uso da bicicleta, que é um uso que incentivo muito, o uso mesmo de outros meios alternativos, que é interessante e é necessário para a gente conseguir melhorar a questão do tráfego. O estacionamento rotativo é um assunto extremamente polêmico e sério, que tem que ser discutido com toda a sociedade, com a profundidade que merece. Não pode ser simplesmente colocado, né, por parte da Câmara de Vereadores de forma arbitrária, porque consequentemente quem vai vir sofrer com isso vai ser a população logo depois. E a parte da pavimentação de nossas ruas, infelizmente Mafra é muito carente de ruas com pavimentação. Nós, aqui em bairros centrais mesmo, como o bairro do Passo, né, o bairro aqui da Vila Argentina, nós temos várias ruas que não têm o mínimo de pavimentação. Então esse é um trabalho que nós temos que desenvolver. onde há recursos do governo federal, principalmente, para a pavimentação dessas ruas, e já pensar as ruas com a questão toda própria para a mobilidade, principalmente dos nossos cadeirantes, das pessoas com dificuldades de acesso, né, tanto temporária quanto definitiva, lembrando que a acessibilidade não está somente para as pessoas em definitivo, mas as pessoas temporárias que pode, né, possam estar usando uma bengala, possam ter sofrido um acidente há pouco tempo. Então, todas são medidas que têm que ser realizadas no município. Adequação de passeios, calçadas, etc.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao candidato Paulinho Dutra.
A questão do trânsito é um dos assuntos mais debatidos ultimamente em nosso município. A questão de integração de terminal de ônibus hoje é uma realidade que já deveria ter acontecido. Não só pelo fato da facilidade das pessoas que saem lá do bairro para vir para o centro, do bairro para o bairro, mas principalmente por uma questão de integração para que se pague o menor preço de passagem. Para que ele saia lá do bairro do Faxinal e chegue aqui no centro e possa descer dentro do terminal de integração e ir a Jardim América pagando só uma passagem, e a Vila Ivete da mesma forma e assim por diante em toda a cidade. Temos que pensar também na questão do estacionamento rotativo, é uma necessidade. Infelizmente, é um mal necessário para o município de Mafra e não podemos mais ter o nosso centro da forma como nós estamos vendo, sem a criação. Evidente, eu concordo, que tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito exequível no município de Mafra. Mas para isso temos a Câmara dos Vereadores e temos ainda mais as entidades que são parceiras e que estão representando a sociedade de Mafra para estar junto nesse projeto. Mas acima de tudo, nós temos que criar alternativas de trânsito em Mafra. Nós temos uma das alternativas que eu quero colocar em prática, se a Câmara dos Vereadores me permitir, que é asfaltar a Matias Piquenique, uma rua morta no centro do nosso município. E ali sim pode ser uma alternativa. A Felipe Schmidt só fica subindo, a Matias, a Marechal Floriano só descendo e a Matias Piquenique em mão dupla. Tenho a certeza que nós vamos mudar a realidade do centro de Mafra asfaltando a Matias Piquenique. Uma rua hoje no centro, mas infelizmente com pouco uso. Mas para isso, temos que criar alternativa também nos bairros, para dar mais agilidade e mobilidade para quem sai de um bairro não ter só uma rua de alternativa, como é o caso da Vila Nova. Não se pensou no passado, estamos pagando no presente. Para isso, chama-se planejamento. Temos que planejar o trânsito de Mafra para daqui 20 anos, e não 4 anos, a qual a gente quer ter a gestão.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao candidato Wellington Bielek.
Quanto ao transporte coletivo, nós temos aí um consenso até da população, que nós temos visto, de que nós precisamos de um terminal central, facilitando assim a vida de muitas pessoas que dependem do transporte coletivo. O trânsito de Mafra, nós precisamos ampliar, nós precisamos criar novas alternativas. Não adianta nós fazermos mudar, muda o sinal, muda a placa, que pode agora ir, agora que não pode mais, agora que é mão única, que não pode. É isso que vem sendo feito há muito tempo. Então nós temos que ampliar, realmente, olhar para o futuro e ver. A nossa população está aumentando, o número de veículos excessivamente aumentando, que é uma tendência mundial, né? Não é só Mafra. Então nós temos que cuidar exatamente disso, é planejar as coisas para o futuro, para ver a quantidade de que nós vamos fazer. E não só fazer remendo, né? Cuidar só, administrar o que já tem e tentar deixar, né, passar um pano ali e tentar colocar água morna e para abafar. Nós temos que fazer realmente uma coisa forte, para que um projeto para que isso venha a acontecer. Mas eu digo que boas intenções, repito, todos nós temos, a sociedade tem, pessoas que dão palpites têm, os candidatos têm, prefeitos que já estiveram lá também têm boas intenções. Mas da onde que nós vamos ter dinheiro para fazer isso? Nós precisamos de dinheiro. Eu repito, tinha obras abandonadas e nós conseguimos os investimentos. Nós temos que saber onde buscar dinheiro para asfaltar determinadas ruas estratégicas. Mudar e fazer um projeto dinâmico é muito fácil. Mafra é muito grande, mas nós precisamos é colocar ordem nas coisas, é organizar. Organizar e buscar recursos, buscar dinheiro. Sem dinheiro nós não fazemos nada, nem na nossa casa. Nós precisamos de recursos, e eu sei, aprendi aonde buscar isso e tenho grande parceria, tanto com o governo federal quanto com o governo do estado.
Para concluirmos o segundo bloco, vamos fazer a pergunta número 9.
Considerando que o processo de municipalização do trânsito de Mafra já está bem avançado, o senhor candidato se compromete a criar o Conselho de Trânsito nos primeiros 6 meses de governo, com a participação das entidades que têm seus representantes no grupo de trabalho em prol de Mafra? Para responder, convido o candidato Paulinho Dutra.
Sem dúvida alguma, as entidades e principalmente o grupo Pro Mafra, ele não vai só participar, como ele vai ajudar a elaborar essas questões para o município de Mafra. Via já dizendo que a nossa gestão, ela vai ser uma gestão voltada para a população de Mafra. E para nada disso adianta se a população de Mafra não participar das decisões. Decisão de uma pessoa só, a tendência de dar errado é muito grande. De duas, é muito menor. Imagine de uma sociedade. E eu, quando assumi a prefeitura de Mafra, fui à prefeitura de Rio Negro falar com o prefeito de Rio Negro. Quando assumi a presidência da Câmara de Vereadores, fui à Câmara de Vereadores de Rio Negro dizer que as ações têm que ser tomadas em conjunto, porque somos duas cidades irmãs e o que se faz aqui se reflete lá e vice-versa. No município de Mafra, nós temos que valorizar e ter como parceira essas entidades. Eu hoje digo para vocês, fico muito mais tranquilo quando tomo uma decisão como prefeito e como tomarei uma decisão nos 4 anos, quando avalizado pelas entidades, pelas associações de bairro, pelas instituições. Nada se faz sozinho, a equipe da Prefeitura de Mafra vai ser a equipe das entidades em prol de Mafra. Por isso estamos aqui hoje, por isso atendemos esse convite, porque quem está em casa escutando sabe, muitas decisões erradas foram tomadas. Um exemplo dela, temos pagando até hoje o preço, que é o IPTU, da forma como foi exagerado no município de Mafra. E se essas entidades representativas do município, as associações de bairro, fossem respeitadas e fossem parceiras como são, mas tivessem sido ouvidas, tivessem seu espaço junto ao executivo, talvez esse erro não tivesse sido cometido no município de Mafra. Não só vou ouvir, como quero que tenham comigo um parceiro para estar junto com vocês os 4 anos para nós tocar os destinos de Mafra.
Passa a palavra ao candidato Wellington Bielek.
Eu assumo o compromisso, sim, né, com o Conselho Pro Mafra, em prol de Mafra, porque conselhos, não só nesse segmento, mas também em todos os segmentos, são bem-vindos, porque nós, nos conselhos, são criados e organizados pela própria comunidade, pela própria população e principalmente pelas pessoas que estão interessadas num determinado assunto. Por isso que os conselhos municipais, né, que eu, como já disse, do Conselho Antidrogas, que eu já havia falado antes, também, né, pode existir, mas existir no papel. Nós temos que criá-lo realmente e para que as coisas aconteçam. E venho aqui, não tomando mais tempo desta resposta, a pergunta foi objetiva, quero fazer a resposta objetiva, dizendo que eu assumo o compromisso, sim.
Muito obrigado, candidato. Passo a palavra ao candidato Roberto Scholz.
Nossa questão do trânsito, até pela nossa proximidade com o município vizinho de Rio Negro, então é um problema comum entre nós, né, Mafra e município de Rio Negro. Então temos que realmente trazer isso à tona, trabalhar isso de forma conjunta. Não adianta medidas feitas somente em Mafra.
Responderá.
Muito bem, Jota. Nós continuamos aqui no bloco, no debate, terceiro bloco,
para fazer,
né?
A sua pergunta.
Terceiro bloco vai ser um debate direto entre os candidatos, onde cada candidato terá direito a realizar duas perguntas e o mesmo responderá a duas perguntas também. O qual disporá de 1 minuto para
a pergunta
e 2 minutos para a resposta.
O candidato,
e posterior
Paulinho
comentário
Dutra,
do interlocutor.
Que pergunta
então
para
nós
candidato,
estamos aqui, né, Marcelo?
Wellington,
continuamos
Vierete.
O debate. O mediador está explicando as regras desse bloco. E agora vamos às perguntas.
Muito no assunto hoje. E eu queria saber do seu plano de governo, da sua pessoa, o que o senhor faria ou vai fazer para melhorar o IDEB em nosso município?
O IDEB, que é na verdade, o IDEB, ele vem sendo colocado para da educação, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para que vem de primeira a quinta e de quinta a nona. O índice que pelo que o meu conhecimento, que sei, Mafra hoje já tem um índice não tão elevado, mas um índice bom na média nacional do que diz respeito ao primeiro ano, ao quinto. Ele tem quase a média 7, e do quinto ao nono vem com quase média 6 aí. Dizer que, para desenvolver mais isso ainda, nós precisamos, voltando ao assunto, nós precisamos é qualificar e capacitar mais ainda do que já são capacitados os nossos professores, dar melhor condições de ensino aos nossos alunos, dar mais infraestrutura para que tenham um local adequado de trabalho, é nós fazermos o que nós fizemos junto à Secretaria Regional na gerência da educação, com a ampliação, com a modernização, com a reforma, revitalização das escolas, dando um melhor trabalho para os alunos. É isso que nós precisamos fazer, e com certeza melhorando a merenda, tratando melhor o aluno, dando o uniforme, né? Melhorando o transporte escolar do aluno do interior. Nós fazendo todos esses questionamentos que eu já falei, o melhor desenvolvimento do aluno com certeza vem de casa também, nós pedindo para os pais, né, compartilhar das APPs, colocando teatros contra o bullying, contra as drogas dentro das escolas, o que nós fizemos na SDR, na Secretaria Regional, é colocar esse trabalho junto das escolas municipais.
Muito obrigado. Comentário de um minuto do candidato Paulinho Dutra.
Obrigado, candidato. O IDEB, o índice nacional hoje do IDEB, ele chega a 6%. Mafra está com 5,6%. São Bento do Sul, uma cidade bem próxima, 5,9%. E temos, sem dúvida alguma, muito o que fazer pela educação do nosso município. Mas, para isso, nós temos que atender as escolas do interior como um exemplo. A escola do Saltinho da Canivete é onde estivemos lá, e quando chove o professor não consegue ficar dentro da sala de aula, não consegue ficar na cozinha porque tem goteiras por tudo que é lado, porque não se deu prioridade quando era dos investimentos. Mas para isso, sem dúvida alguma, candidato, que temos que ter a total parceria junto ao governo estadual e municipal para que os nossos professores, sim, sejam qualificados. É o principal e fundamental trabalho que tem que ser feito, é na qualificação e na valorização dos nossos professores.
Muito obrigado. Agora o candidato Wellington Bielek pergunta para o candidato Roberto Schultz.
Sobre a educação, sabendo que o candidato Roberto Schultz é professor da CT, da escola estadual, foi vereador do município de Mafra, gostaria de saber, com tanta relevância que vem tratando no seu plano de governo sobre a área da educação, qual foi a atitude, o projeto que realizou quando vereador nessa área da educação, sendo professor? E se realizou, se esse projeto, qual seria o andamento que o senhor daria se prefeito fosse eleito, né, para que isso se concretize para o bem da educação mafrense, para o bem da educação dos nossos estudantes e para o bem também dos nossos professores, sendo lá qual for o projeto que o senhor fez quando vereador na Câmara de Vereadores?
A área de educação, ela tem toda uma série de diretrizes e normas que têm que ser respeitadas, partindo lá do governo federal, né, do PNDE, Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação, se não falha o nome da sigla, também passando pelo plano estadual de ensino e principalmente pelo plano municipal de educação. Portanto, não é algo que se deva mexer, que se deva alterar de uma forma para outra, principalmente partindo dentro da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, os vereadores como um todo, eles não têm, talvez, capacidade e competência no sentido, competência funcional mesmo, para mudar essa questão das diretrizes na educação. Mas, respondendo um pouquinho melhor a pergunta do nobre concorrente, eu, quando vereador, né, implantei algumas leis no município de Mafra, uma delas que está relacionada à área de cultura e, portanto, podemos estender também para a área de educação, que é a criação do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Mafra. O nome é bem comprido. Ele visa justamente preservar a nossa cultura material e imaterial no município, e isso está diretamente ligado à própria área educativa. Também desenvolvi alguns projetos de lei no sentido de conscientização da população. Tem um projeto de lei meu no, criando bicicletários nos órgãos públicos municipais, infelizmente não está sendo cumprido por parte do executivo, e também está diretamente relacionada à questão da educação no município, pois é um projeto de conscientização. Então, para finalizar a resposta, qualquer mudança na questão das diretrizes municipais de educação feita por um vereador pode ser de forma equivocada, pode ser até de forma irresponsável. Né? Nós temos que discutir a questão da educação, é algo muito mais profundo, algo que tem que ser discutido com toda a sociedade, com pedagogos, com formados na área da educação, né? Como vejo aqui alguns professores, porque caso contrário nós teremos medidas pontuais, paliativas, de curto prazo e que infelizmente trarão resultados, com certeza, piores do que o previsto.
Comentário do candidato Wellington Bielek.
A educação, com certeza, eu vi em vários projetos de várias câmaras, de outros municípios, até de Mafra, de que vem, os vereadores colocam projetos necessariamente no sentido de, da área da saúde, da área da cultura, como foi colocado, projetos que beneficiam a população. Projetos também pertinentes que deverão ser colocados, existem na Câmara de Vereadores de Mafra, projetos para a educação, como do transporte escolar, a melhoria do transporte escolar, principalmente da estrada do interior, das escolas do interior, melhorias no atendimento e também dos alunos, aí coloca a área da saúde junto, que trata da saúde na escola, né? Colocando projetos teatrais dentro das escolas do município, do que pode ser colocado. Vários projetos podem serem feitos. E isso que eu falei, como prefeito, pode ser executado. Mas o vereador, ele simplesmente indica. Claro que não vai executar, mas elabora e faz um projeto para que se crie uma lei para que isso aconteça.
Muito obrigado. Convido agora o candidato Roberto Schose para que faça a pergunta ao candidato Paulinho Dutra.
Senhor candidato Paulo Sérgio, né, como nós temos uma reclamação constante por parte hoje dos nossos servidores públicos municipais, que é a questão dos atrasos que estão havendo, né, por parte do pagamento aos funcionários públicos, também os atrasos nos repasses ao Instituto o IPMM do município, Instituto de Previdência, e também o não pagamento de triênios e quinquênios ao nosso servidor público, o que é de direito deles. Eu gostaria só de uma explicação por parte de vossa pessoa.
Excelente a pergunta, até para mim ter a oportunidade de falar para a população de Mafra, que me ouve em casa e vocês aqui presentes, do que eu herdei. Inclusive, acredito que o senhor teria até mais condições de responder do que eu, porque o ex-prefeito é mais próximo do senhor do que eu. Porque a herança que ele deixou para a população de Mafra, a dívida hoje lá é documentável. O poder é público, a prefeitura municipal é pública. E, infelizmente, se estão pregando que eu estou atrasando o salário, eu quero que prove. Tem aqui funcionários do município de Mafra que me digam quantos dias que estão atrasados o salário da prefeitura, ou melhor, sequer eu atrasei um dia dos salários da prefeitura, dos funcionários da prefeitura de Mafra depois que eu assumi. Porque na campanha política se prega mentiras e desavenças. Eu não vou levar para esse lado, eu quero pensar no futuro de Mafra, eu quero pensar no bem de Mafra. Agora, meus adversários colocarem que está atrasado os pagamentos da prefeitura, talvez até tivesse, se eu não tivesse, pelo menos a condescência de estar lá valorizando o funcionário público. Se os funcionários públicos municipais que estejam em casa me ouvindo, os aqui presentes, saibam, vai ser a última coisa que eu vou fazer é deixar de levar o alimento para a sua mesa. Vou deixar de você ter o sustento da sua família, porque eu, como prefeito, atrasei o salário do funcionalismo público municipal. Nem um dia vou atrasar. Existe lá um déficit financeiro absurdo, deixado pelo ex-prefeito. Eu sou prefeito apenas 4 meses. Não posso responder por erro de 4 anos. Não consegui ainda ser mágico. Estou me esforçando e me dedicando ao máximo. E o meu planejamento, junto com o meu vice-prefeito, vai ser a partir do dia 1º de janeiro. Aí sim, lá dia 31 de janeiro ou 31 de dezembro de 2013, podem vir me fazer essa pergunta e me cobrar de mim. Porque aí sim nós vamos ter um orçamento, um planejamento certo para o município de Mafra. Tudo na vida dá certo quando tem planejamento. E disso, no nosso governo, a gente não abre mão. Hoje, eu estou respondendo pelo que eu herdei.
Muito obrigado. Comentário do candidato Roberto Chose.
Infelizmente, candidato Paulo Sérgio, a gente tem escutado muitas reclamações de alguns servidores, porque até então nós tínhamos o salário pago geralmente na última sexta-feira do mês, e principalmente agora no mês de agosto, acabou atrasando-se alguns dias, os primeiros dias do mês de agosto, o pagamento que era pago no último dia útil do mês de julho. E era algo que realmente, felizmente, nos últimos anos não estava mais ocorrendo, né? Esse receio, essa preocupação do nosso servidor público no atraso salarial. Então é uma preocupação que nós temos, e lembrando que o senhor hoje é o prefeito, então, portanto, a pergunta é direcionada, logicamente, para o senhor.
Muito obrigado. Convidamos agora o candidato Wellington Bielek para fazer a sua pergunta ao candidato Paulinho Dutra.
Candidato Paulinho, como você diz que herdou, recebeu a prefeitura já com problemas financeiros, há uma preocupação, né, vai ser o responsável, independente disso, você vai ser o responsável para a condução do orçamento do ano que vem. E independente de quem for o prefeito eleito, que vai ser decidido pelo voto do povo mafrense, o prefeito que ganhar, ele terá recursos para investir em obras, e seja lá o que for, né, já que a máquina pública está desta forma como nós estamos falando aqui hoje?
Sem dúvida, candidato. É quase a mesma resposta. Eu estou apenas quatro meses prefeito no município de Mafra. Herdei um planejamento, um orçamento totalmente inexequível. Planejamento, candidato, não tem como ele não acompanhar o orçamento. Toda prefeitura, todo prefeito responsável, ele tem que até dia 30 de outubro entregar na Câmara dos Vereadores um planejamento e um orçamento a ser executado no próximo ano. Agora eu pergunto aos senhores, eu era prefeito em 2011 ou eu assumi essa prefeitura no dia 7 de maio? E aí sim, o senhor pode ficar tranquilo, que se eu e o meu vice João Romário não for eleito, vocês vão ter um orçamento e um planejamento para 2013 condizente com toda a realidade de Mafra, não precisando, como eu estou fazendo hoje, tendo que mandar suplementação semanal para a Câmara dos Vereadores, tirando valores orçamentários e não financeiros de uma secretaria para outra, e aí tendo um desgaste com os vereadores. E eu concordo com eles, quando o orçamento é mal feito no ano anterior, acontece isso. Mas para isso, eu quero ter a oportunidade, minha gente, é de ter quatro anos para planejar. É justamente por isso, por esses erros que eu vi na administração, essa qual eu estou só tocando até final do ano. Eu só estou dando sequência a um planejamento a qual não fui eu que criei. A um orçamento totalmente irresponsável quando se faz um portal na entrada da cidade e se paga 308 mil reais. Ou melhor, se paga 57, porque o 251, candidato Roberto, está lá na contabilidade da prefeitura para pagar 251 mil reais daquela excelente benfeitoria que foi feita no Trevo. É essa responsabilidade que um homem público e principalmente um prefeito tem que ter com a sua sociedade. E para isso o senhor pode ficar tranquilo, que eu como prefeito, eu vou fazer um orçamento e um planejamento para que a nossa cidade se desenvolva, mas se desenvolva com responsabilidade.
Ok, passo a palavra ao candidato Wellington Bielek para que faça o seu comentário.
Candidato Paulo Sérgio Dutra, é uma preocupação realmente, por isso que nós fizemos essa pergunta ao senhor, porque as condições de que a eleição está hoje, nós acreditamos muito na vitória, independente, é claro, quem vai decidir, nós sabemos que é o querido povo de Mafra, mas nós nos preocupamos, né, ouvindo comentários, ouvindo disso, ouvindo daquilo, sabendo que as coisas não andam boas. A nossa preocupação, minha e a do Juliano, é de que assumindo a prefeitura, realmente nós tenhamos investimentos para fazer, ao invés de termos dívidas, né, para pagar. Então, agradeço o seu esclarecimento, né, não é nenhum ataque pessoal, nós não estamos fazendo isso, não é da nossa natureza, mas a preocupação realmente existe como nós vamos assumir a prefeitura no ano que vem. Muito obrigado.
Próxima pergunta,
será feita pelo candidato Paulinho Dutra, que será respondida pelo candidato Roberto Scholz.
Candidato Roberto, quando o senhor ainda fazia parte da Câmara dos Vereadores, eu também estava lá como vereador, e num dos seus pronunciamentos nos deixou muito preocupado, porque hoje temos em Mafra centenas de famílias que têm sua renda, levam alimento para dentro da sua casa com a agricultura do fumo, com a plantação, com a cultura do fumo. E no seu pronunciamento, não sei, e aqui a minha pergunta é dessa forma, se foi por orientação do seu partido, Partido dos Trabalhadores, o PT, ou se foi por questões suas particulares, que o senhor se demonstrou contra a plantação do fumo em nossa sociedade e principalmente evidente na nossa área rural. Isso nos deixou muito preocupados e deixou muito mais preocupado ainda aquelas famílias no interior do nosso município.
Candidato Paulo Sérgio, o senhor sabe que eu jamais me manifestaria contra a cultura do fumo. Primeiramente, tenho meus padrinhos de batismo, que são colonos, são produtores de fumo, lá na comunidade Augusta Vitória. Portanto, qualquer comentário, qualquer ida contra a cultura do fumo, estaria indo contra meus próprios pessoas familiares, pessoas tão próximas. Nós temos o comércio, farmácia Santa Catarina, onde grande parte dos nossos clientes são oriundos do interior e grande parte produz fumo. Portanto, jamais seria responsável, leviano, de me manifestar contra a cultura do fumo, porque a gente percebe que a cultura do fumo ainda é aquilo que está fixando o nosso colono no campo, fixando a nossa juventude no campo, né, deixando ele, permanecendo ali no interior. O que houve foi realmente um grande equívoco, porque no dia 7 de fevereiro, foi o dia dessa reunião na Câmara, estava passando um técnico do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá do Governo Federal, estava passando aqui em Mafra, e juntamente, a parceria inclusive com a própria Souza Cruz e com outras empresas fumageiras, estava desenvolvendo a questão do quadro, que é um pacto assinado lá em 2005, se não me falha a memória, por 192 países do mundo. Ou seja, não é algo localizado no Brasil, localizado no meu partido. É algo que o mundo inteiro está trabalhando com a questão do fumo, com a questão da fumicultura, né? E pensando justamente em manter o nosso produtor no campo, de forma que ele continue, que consiga agregar renda no seu campo, e pensando que, infelizmente, dentro de algum tempo, a cultura do fumo pode diminuir. Portanto, já pensando em meios alternativos, etc. Mas eu jamais me manifestaria contra a cultura do fumo, porque a gente sabe da questão direta da arrecadação do município vinculada com a questão do fumo, que é uma cultura extremamente honesta no sentido de tributação, não se deixa de recolher um centavo da cultura do fumo. Então, qualquer manifestação contrária nesse sentido é leviana para cima da minha pessoa.
Comentário do candidato Paulinho Dutra.
Isso não foi um comentário meu, foi uma afirmação, né, do candidato na época como vereador na Câmara dos Vereadores, mas para que fique claro para os agricultores, para os plantadores de fumo do interior do nosso município, que nos escutam nessa noite, que nós, eu e o meu vice João Romário, um agricultor, uma pessoa com total ligação ao interior do município, vamos incentivar o cultivo, o plantio e o cultivo de fumo, para que essas famílias continuem. E vamos sim criar alternativas para que, se eles quiserem e tiverem já uma alternativa para sair desse manejo do fumo, aí sim, com responsabilidade. Agora não vamos só pregar que nós vamos ser contra o fumo, nós vamos fazer e incentivar que as empresas fumageiras deem alternativas para que a gente continue essa trajetória dessas pessoas de fumo, né, esses produtores de fumo no interior do nosso município. E nós sim, sem dúvida alguma, seremos parceiro. O meu vice João Romário é agricultor, volto a dizer, e vai ter uma parceria sim com todos os agricultores.
Com a intenção de encerrarmos o terceiro bloco, nós vamos passar a palavra agora ao candidato Roberto Scholz para fazer a última pergunta desse bloco, e a pergunta será feita ao candidato Wellington Bielek.
Candidato Bielek, né, esta semana, se não me falha a memória, na segunda-feira, seu programa de rádio, o senhor manifestou que caso eleito, irá novamente assumir algumas pedreiras do município, e dentre elas a que foi citada no seu programa, era a pedreira de São Lourenço, comunidade de São Lourenço, que hoje pertence, está em poder de Luiz Cláudio Rodrigues, né, o Bigode. E como todos sabem, né, essa pedreira de São Lourenço hoje ela está com pelo menos 3 processos criminais né, um processo de um homicídio que houve lá, um afogamento que houve nas águas daquela pedreira, outro também de usurpação de minério que houve naquela pedreira, e também um crime ambiental que está ocorrendo naquele terreno. Então, portanto, eu pergunto, o senhor pretende realmente assumir esta responsabilidade de assumir essa pedreira para o município, sabendo de todo esse ônus que há por trás daquela área?
Tratando das pedreiras, de quem possui, o que deixa de possuir, direito de exploração ou não tenha direito de exploração, seja lá quem for, se foi secretário de obras de ex-prefeito, se não foi, independente de quem seja a pessoa, nós temos que pensar no bem do município. E com os casos existentes de crimes, de consequências que existiam lá dentro da pedreira, isso teremos que averiguar primeiro, mas com certeza, já de antemão eu digo, que o ente público, ele não assume bens ou situações passíveis de acontecimentos que existiram lá na pedreira ou não. Eu estou preocupado aqui, não com explicações e não com empecilhos, com absolutamente nada. A minha única preocupação e sabedoria é de que a pedreira do São Lourenço é a maior jazida de minério de pedra que existe dentro do município de Mafra. E seja lá quem for o possuidor, seja lá quem for o direito de exploração, ou fazemos um consenso, ou nós vamos até as últimas consequências. Eu coloco isso em comparação ao que eu disse há dois anos atrás, em 2010, quando eu me coloquei e me posicionei a respeito da questão do IPTU em Mafra. Ou nós fazemos um consenso e a Prefeitura de Mafra volta a explorar as pedreiras, a pedreira do São Lourenço, diminuindo o custo hoje, pelo menos da metade que é, e nós podemos atender principalmente a área agrícola de Mafra com pedras, ou nós vamos até as últimas consequências, assim como nós fomos com a redução do IPTU. Entramos na justiça e ganhamos tudo, todas as ações. Eu digo e afirmo, a pedreira do São Lourenço vai ser explorada pelo município de Mafra.
Obrigado. Comentário do candidato Roberto Schultz.
Todos nós sabemos da grande dificuldade que temos hoje para encontrar minério, principalmente para o empedramento das nossas estradas rurais. Tanto é que nosso plano de governo, nosso projeto, nossa proposta de ação é procurar em todo o território do município, né, o quarto maior do estado de Santa Catarina, outras áreas de jazidas isentas, principalmente de crimes, como infelizmente é o caso da pedreira de São Lourenço. Logicamente que ela é uma boa pedreira, está localizada num trecho pequeno de estradas, muito próximo inclusive do centro da cidade, mas a gente não pode assumir para a responsabilidade da administração municipal, né, aquele local. Eu pelo menos não coaduno com receber aquele terreno, porque até para o atual detentário daquela área, Luiz Cláudio Rodrigues, é muito cômodo de repente passar para o município aquela pedreira, principalmente por ter hoje, né, três grandes problemas de crime ambiental, crime de usurpação e um crime de homicídio, que isso consequentemente, né, através do direito próprio terreno, próprio da coisa, irá passar para a responsabilidade do município.
Muito obrigado. Para que possamos finalizar o nosso debate, nós agora, conforme acordo feito no início do debate entre os três candidatos, nós iremos passar a palavra para cada um dos candidatos, tendo 2 minutos cada um para suas considerações finais, né, conforme o sorteio já realizado. Então, o primeiro candidato a fazer as suas considerações finais é o candidato Roberto Schultz.
Primeiramente, professor Rafael, parabenizar aí pela excelente condução dos trabalhos na noite de hoje, agradecer a presença de todos, né, representando suas entidades, seus clubes de serviço, suas associações de moradores que estão aqui presentes, agradecer e parabenizar o grupo de trabalho em prol de Mafra pela atitude, né, iniciativa de fazer um evento brilhante como esse, pensando realmente no futuro do município de Mafra. Afinal de contas, eu sempre digo que o momento eleitoral é um momento de muita reflexão, momento que não passa só nos 90 dias de ver e acompanhar os nossos candidatos, mas principalmente de refletirmos sobre quem são os nossos candidatos, que pensamos dele? E principalmente pensar que no momento da urna, né, hoje a urna eletrônica é tão rápida de votar, em menos de 10 segundos você vota para vereador, vota para prefeito, mas pensar que ali há consequências, e as consequências são de 4 anos, e a gente sempre espera que essas consequências sejam positivas para o município e para a nossa população. Então, diante disso, esse momento do debate eleitoral é um momento onde que acredito que a democracia esteja em seu ápice, né, um momento onde que a gente tem a possibilidade de escutar os nossos candidatos, entender um pouco suas propostas, ver o seu compromisso com a nossa cidade. E por isso que a gente, logicamente, que aceitou o convite e aceitará de todos os debates e as promoções, no sentido de a gente poder apresentar nossas propostas, porque isso faz parte desse grande debate, desse grande discurso público, né, como era a Ágora grega lá no tempo da Grécia Antiga, um momento de discussão profunda sobre quais são os rumos que nós queremos para a nossa cidade. E aproveitar ainda os 28 segundos, né, pedir o voto de cada um de vocês, da nossa população que nos ouve pelas ondas do rádio, pedir o voto, né, para a gente, prefeito 13, Roberto Schultz, o Eto, juntamente com o Miltinho Pereira, pois temos realmente propostas sérias, propostas viáveis para a Mafra, aliado à experiência do Miltinho, aliado à nossa juventude, à nossa garra, à nossa vontade de crescer na vida. Sempre digo, não podemos errar jamais, temos que pensar em Mafra acima de tudo. Obrigado.
Muito obrigado, candidato. Passo a palavra agora ao candidato Paulinho Dutra para fazer as suas considerações finais.
Primeiro, eu queria novamente parabenizar e cumprimentar o grupo em prol de Mafra, a toda a população aqui presente, com suas representações, ao nosso ouvinte, que hoje com certeza ficou atento em casa para nos escutar através das rádios, e dizer que esse momento foi um momento histórico e democrático. Momento a qual a população teve mais uma oportunidade de ver quem será o melhor prefeito para os próximos anos. Quem será o prefeito que tem mais condições de administrar o município de Mafra? Administrar com orçamento seu, administrar com planejamento seu e de sua equipe. Agora, temos que voltar a dizer que Mafra tem uma prefeitura que é a maior empresa do município de Mafra. A prefeitura de Mafra tem mais de 1.500 funcionários e nós temos que tratar ela como uma empresa e o prefeito tem que ser um administrador. Uma empresa se gera lucro no final do mês. O lucro da prefeitura é o bem-estar da cidade, é a pavimentação das ruas, é a educação, é a saúde e assim toda a sociedade vai ser contemplada. Não podemos abrir mão de forma alguma de ter um planejamento seguro. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que planejar as coisas. Por isso, nós tivemos a capacidade de colocar aqui, ó, entregue, quem não recebeu vai receber em sua residência nossas 22 metas, contemplando toda a nossa cidade com tudo que o nosso município precisa, com responsabilidade. Acima de tudo, Mafra para as pessoas. Mafra é para vocês. Nós convidamos vocês para estarem no nosso governo. E quero finalizar dizendo, o funcionalismo público, fique tranquilo, além dele receber em dia o salário até final do ano, ele vai receber 4 anos. E quero dizer aos meus colegas candidatos aqui, nós, vitoriosos, dia 7 de outubro, com certeza vou procurar os senhores para nós se unir junto para que Mafra vá bem. Vou conseguir, com a ideia de vocês, melhorar ainda mais o município de Mafra. Vai ser uma somatória de ideias para o bem do nosso município. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Agradecemos ao candidato e passamos a palavra, então, ao terceiro candidato, Wellington Bielek.
Eu quero agradecer a todas e a todos, a comissão mediadora, ao mediador, a todos que organizaram o grupo Prol de Mafra, mas eu quero que nesse momento, nesses últimos minutos do debate, parabenizar toda a imprensa, parabenizar todos, agradecer a presença de todas e de todos, e aqueles que nos ouvem ainda, e dizer que Mafra está hoje próximo ao período ao dia eleitoral. O momento do dia 7 de outubro está nas mãos de cada um de nós. A mudança esperada que o município de Mafra aguarda há muito e muito tempo, o grito de vitória que está na garganta de cada cidadão, de cada amigo, de cada amiga, está chegando o dia. E eu quero dizer a vocês que não vamos deixar que isso escape pelas nossas mãos. Hoje, nós não estamos aqui dizendo o que vamos ou o que pretendemos, somente isso, mas é o coração dos candidatos que está falando. É o meu coração que está falando. É a situação que nós estamos hoje no contexto político, eu e o Juliano, como prefeito de Mafra, as condições que nós temos hoje junto ao governo do estado, não precisamos fazer promessas. É só dizer a vocês que eu não prometi nada quando fui candidato a deputado estadual e recebi a confiança de vocês na livre boca das urnas com a maior votação que Mafra já teve na história para deputado estadual. E com isso, nós fizemos muitas e muitas coisas, vocês sabem. E com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, com o mesmo ardor, com a mesma vontade, com a mesma força, seguindo os mesmos caminhos, conversando com os mesmos companheiros, nós vamos fazer as melhorias que Mafra precisa. Eu sei o que preciso, eu sei o que a nossa cidade precisa, e eu aprendi como fazer. Eu conto com vocês no dia 7 de outubro. Vote 55, Wellington Juliano. Muito obrigado.
Agradecemos aos três candidatos e gostaria de observar que os princípios da civilidade e respeito mútuo estiveram presentes. Muito importante, tanto para quem está aqui presente e para quem está ouvindo. Parabenizo aos três candidatos por essa postura. E o grupo em prol de Mafra tem um coordenador, já citado no início, o senhor Nireu Martins Carvalho, que neste momento irá fazer o encerramento das nossas atividades desta noite. Passo a palavra ao coordenador.
Disse anteriormente que esperava que este evento fosse um marco na história política de Mafra. E realmente ele é e será este marco positivo. E os responsáveis são as senhoras, os senhores e os senhores candidatos. Por isso, queremos agradecer a atenção, a postura e o respeito do público presente. Agradecer os radio-ouvintes, os candidatos e seus assessores, a comissão organizadora e a comissão mediadora. Reforçamos para que este evento seja também o símbolo da tranquilidade, da paz, da abdicação e do resgate do amor próprio, dizendo: sou mafrense, vou votar consciente. Que nas eleições de 7 de outubro, o candidato vencedor respeite os candidatos vencidos e que os candidatos vencidos possam colaborar com o candidato vencedor.
O Jota, se quiser entrar.
Da mesma forma, o grupo de trabalho em prol de Mafra, desde já, coloca-se à disposição para somar esforços para o desenvolvimento de Mafra. Obrigado a todos e uma boa noite.
Muito bem, são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, a nossa equipe que está lá no Zeppelin vai tentar conversar ali com os candidatos para suas últimas considerações ao vivo pela Rádio Nova LFM, São José AM, Márcio Gonçalves, Amorim Livinski, com vocês.
É, exatamente, nós já estamos chegando, o Amorim está chegando já perto ao candidato...
Eton Schulze. Muito bem, nós estamos aqui diretamente para as rádios São José e Nova Era. Eton Schulze, com as suas considerações finais sobre o debate, afinal nós precisamos aí de uma avaliação sua sobre o debate de hoje.
O debate de hoje foi altamente produtivo, onde os candidatos a prefeito de Mafra puderam expor um pouco de seus planos de governo, serem questionados, serem sabatinados pela nossa comunidade, que elaborou 9 perguntas antecipadamente, e foi com certeza para a população conhecer um pouquinho melhor os três candidatos a prefeito. Né? Eu acredito que os três têm um bom nível de conhecimento, têm uma boa reputação, e pedimos, logicamente, que e cremos, né, que vença o melhor em Mafra. O município de Mafra não pode ficar parado, o município de Mafra tem que crescer. Né, temos que pensar realmente em Mafra como do tamanho dos nossos sonhos, grande, né, próspera, acolhedora de oportunidades para a nossa população. Então, diante disso, eu digo que o debate de hoje foi extremamente salutar para esse momento democrático que o município passa.
Ok, nós agradecemos, obrigado e boa sorte.
Tá certo, conversando então com o candidato Paulo Sérgio Dutra, Paulinho Dutra, avaliando esse debate que decorreu do mais alto gabarito, mais alto respeito.
Sim, ótimo, Márcio. Eu acho que foi uma situação que toda a população de Mafra estava esperando, uma oportunidade de a população de ter mais essa oportunidade de decidir seu voto, né? Quero parabenizar a toda a sociedade de Mafra, parabenizar a vocês da rádio, mas a toda a imprensa e principalmente a nossa população do interior do município e da nossa cidade por ter, estar junto com nós, acompanhando. Os destinos da cidade estão sendo definidos e a população não pode ficar fora disso. Então entendo que foi mais uma oportunidade. Fiquei muito feliz, né, de participar desse debate, a qual vi também que foi muito bem organizado. Quero novamente parabenizar o grupo Paulo de Mafra, quero parabenizar meus adversários, quero parabenizar as famílias de Mafra por ter acompanhado, né? Eu acredito que o processo democrático é dessa forma, com respeito e, acima de tudo, com uma proposta de governo, uma proposta séria de quem quer o bem de Mafra. E nós queremos, e aqui aproveito novamente, em 7 de outubro, nos ajude, pode ter certeza que não está nos faltando vontade e determinação para ser prefeito de Mafra a partir de 7 de outubro, votando no 22. Muito obrigado.
Tá certo, obrigado. A participação do candidato a prefeito Paulinho Dutra.
Muito bem, nós vamos daqui também com o candidato Wellington Bielek, também vai falar sobre fazer as suas considerações sobre o debate, fazer afinal a sua avaliação.
Olha, lá achamos que o debate então foi com um nível muito bom, né, dos candidatos. A comissão organizadora organizou direitinho, não teve ofensas. É assim que nós esperamos que a campanha continue, né? Sem nenhuma degradação de material de campanha, um respeite o outro, né? Tenha uma campanha limpa, né, até o dia 7 de outubro, deixar que a população decida qual é o melhor candidato para vencer as eleições, qual é o melhor candidato que vai conduzir os interesses, as reivindicações da nossa população mafrense, e isso que nós esperamos, né, dos candidatos e também da população mafrense, que avalie, né, as propostas que foram feitas e o perfil dos candidatos, a experiência dos candidatos, a oportunidade, aonde ele tem de buscar realmente os recursos e de realmente efetivar as obras que o município precisa, né, a carência que o município tem. Então, nós não adianta nós só pensarmos em boas intenções. Mafra já está, basta isso, né? Nós dizemos que precisa de geração de emprego, nós dizemos que precisa melhorar a saúde, nós dizemos que precisa tirar o pó das ruas, que já está virando um caso de saúde pública. Não adianta só isso, nós temos que saber a forma, como fazer isso, aonde buscar o dinheiro, aonde buscar o recurso e como realmente nós vamos efetivar essa tanta reivindicação que o povo de Mafra quer. Meu muito obrigado aí às rádios, né, que estão nos dando a cobertura, a imprensa que deu a cobertura do debate e também das propostas dos candidatos. Muito obrigado a Mafra, muito obrigado ao povo mafrense e vamos lá, até o dia 7 de outubro.
Obrigado, essas são as palavras então do candidato Wellington Bielek. E nós agradecemos aqui toda essa colaboração que a gente teve. Márcio, tem mais alguma coisa aí, Márcio?
O pessoal já, a sua maioria, por volta de 300 pessoas que estiveram participando desse debate aqui no Clube Zeppelin, na sua maioria já deixou o Clube Zeppelin, o estacionamento está um pouco agitado. E acreditamos que foi passado ao nosso ouvinte, ligado na Nova Era e também Rádio São José AM 1240, o que tudo aconteceu nessa noite. Noite que, como destacou, declaravam os candidatos já no início, na sua expectativa, antes do debate, que era uma noite histórica para a cidade de Mafra, como foi uma noite ímpar. E realmente o debate ocorreu tudo dentro da normalidade.
Tá certo, Márcio. Nós agradecemos a todos os nossos radio-ouvintes aí que estavam ligados na Rádio São José e também na Rádio Nova Era. Nosso muito obrigado. Muito obrigado ao Jota, que está lá na técnica, lá nas nossas emissoras. Também ao Anderson, que está lá dando um apoio. A gente encerra daqui. Então, Jota, é com você aí no estúdio.
Beleza, então. São 10 horas e 22 minutinhos, 10 e 22. Daqui a pouquinho que está chegando por aqui é o nosso amigo Anderson Luiz, que estava também junto com a gente, acompanhando, portanto, esse debate ao vivo lá do Clube Zeppelin com os candidatos à Prefeitura de Mafra, nas coligações O Novo Caminho para Todos, do Eto Shows e Juntos é Possível, do Wellington Bielek, e também Mafra para as pessoas do Paulinho Dutra. Boa noite, Anderson Luiz.
Olá, Jota e amigos da Nova FM. Boa noite. Claro que este é um momento único e eu acho que de uma valia enorme, né, para a nossa comunidade rimafrense, em especial aos eleitores, que tem um pouco mais de oportunidade.